Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber, nesta oportunidade, o senhor Salésio Nus, para conversarmos sobre a cadeia produtiva de defesa nacional, sobre a ótica do setor industrial, sua importância estratégica e econômica para o Brasil. O currículo do senhor Salésio Nus. Ele é presidente da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, ANIAM, e vice-presidente comercial e de relações institucionais da CBC, atuando há 30 anos na empresa. É também CEO global das Taurus, responsável pela reestruturação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos. O executivo atua há 30 anos no segmento de armas e munições e é importante referência nesse mercado, possuindo um amplo e profundo conhecimento do setor. Em 2005, Salésio Nus coordenou a marcante campanha do Referendo Popular, onde foi garantido o direito à legítima defesa a todos os brasileiros. Passo a palavra para suas considerações iniciais, seus cumprimentos iniciais ao doutor Armênio dos Santos e mais adiante para o senhor Salésio Nus. Por favor, doutor Armênio.
Boa tarde, boa noite, professor Marcelo Suano. Boa noite, doutor Salésio Nus. É uma satisfação tê-lo conosco no Pensando Brasil. É um programa onde a gente busca ouvir personalidades do meio político, do meio empresarial, do meio acadêmico, para tratar dos diversos temas que dizem respeito ao país, do ponto de vista político, econômico. E sabemos da dificuldade da sua agenda e agradecemos muito a oportunidade e a sua deferência em estar conosco aqui. Cumprimento também os nossos amigos internautas que sempre nos acompanham no programa e dizer que é uma satisfação a todos tê-lo conosco. E a nossa pauta de hoje, que é a cadeia produtiva da defesa nacional sob a ótica do setor industrial, é uma abordagem que nós já fizemos aqui no programa com dois convidados do meio militar e governamental. E agora, então, vamos conversar sobre essas circunstâncias da ótica do setor produtivo. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo e tenho certeza que teremos um excelente programa.
Bom, boa noite a você, boa noite Marcelo, boa noite Armênio, boa noite aí aos nossos amigos internautas. Eu agradeço a oportunidade de estar presente nesse programa importante, né? Pensando o Brasil, acho que o nome do programa já evidencia o quanto é importante esse bate-papo, né? Porque é um momento muito importante para a gente pensar o Brasil, né? O Brasil está passando por uma série de mudanças aí. Nós estamos no meio de um processo de pandemia que atrapalhou bastante a economia mundial, a economia brasileira. Então, pensar o Brasil é sempre muito importante e esse é um momento propício para a gente repassar aí e repensar e pensar o Brasil. Então, é um prazer muito grande. Eu estou à inteira disposição de vocês. Quero agradecer a oportunidade. Vamos bater um papo aí, vamos enriquecer esse programa de vocês na medida das nossas possibilidades e conhecimentos aqui.
Com certeza, Salésio, eu vou até te fazer uma consideração inicial, até os cumprimentos que chegaram para mim do responsável pela Agência de Notícias da União Europeia, o Carlo Cauti, que é a Sunda. Ele disse, quando ele ficou sabendo que estarias participando do programa, ele disse, nossa, sempre que eu quero ter uma informação séria sobre o setor, nós entramos em contato com ele, é sempre uma honra e um prazer. Então, já está dando os cumprimentos para ti, o que mostra que o excelente nível que nós vamos ter hoje, né? É espetacular. E, nesse sentido, eu já começo com uma consideração, que seria interessante para nós até fazer esclarecimento para o grande público, ou fazer uma apresentação da ANIAM e o que setor ela representa, por qual razão? Porque não é algo tão simples e significa muito, não apenas para a cadeia produtiva, mas para a sociedade como todo, geração de empregos, segurança da sociedade, ou seja, a liberdade do cidadão. Então, fazer uma apresentação da ANIAM vai ser excelente para os nossos internautas, para eles entenderem mais, cada vez mais, e dar apoio para esse segmento que é tão importante para a sociedade brasileira.
Bom, é um prazer falar da ANIAM, né? A ANIAM, ela foi fundada em 1969 e ela tem como princípio básico defender e formular políticas públicas que permitam o fortalecimento desse setor no Brasil. No Brasil e no mundo, em especial no Brasil. Ela é formada pelas indústrias de armas e munições aqui no Brasil e também pelo comércio, pelo que representa o comércio. Então, a indústria e comércio do segmento. A ANIAN, ela teve uma atuação bastante importante, forte e marcante no Brasil em 2005, quando da realização do referendo popular, né, onde estava sendo questionado o direito do cidadão brasileiro poder ou não ter uma arma de fogo para se defender. Como vocês sabem, em 2003, houve a lei, a tão famigerada Lei do Desarmamento, né, que previa no artigo X lá que o comércio de armas e munições seria proibido no Brasil mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. E aí, quando eu falo que a ANIAN teve uma participação muito importante, porque assim, todas as pesquisas e todas as expectativas era com relação à proibição do direito do cidadão brasileiro à sua legítima defesa. E, evidentemente, que nós conseguimos mobilizar o Brasil inteiro, né, os lojistas, os nossos CACs, que na época não eram tantos como hoje no Brasil. Eu costumo dizer que em 2005 era mais difícil a gente posar, né, fazendo um gesto, esse gesto assim. Hoje virou uma onda, né, o que é bastante positivo, mas em 2005 nós tínhamos contra nós, né, não só o governo, né, o Estado, como uma rede de televisão extremamente importante no Brasil, do ponto de vista de influência da opinião pública, né? E também a própria Igreja Católica também se mostrava contra esse direito. E nós, de uma forma bastante racional, porque esse nosso segmento, doutor Armênio e doutor Marcelo, ele é muito emocional. Ele é emotivo, né? As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas amam ou odeiam, né? Não tem assim um meio termo. Então, foi muito importante essa discussão lá em 2005, porque a gente abordou não o armamento do Brasil, o armamento das pessoas, para que as pessoas se armassem. Não foi essa a questão. O que nós discutimos lá em 2005, que a gente trouxe para a discussão, foi o direito do cidadão à legítima defesa. E aí a gente dizia o seguinte: você não precisa ter uma arma de fogo. Você só não pode tirar o direito de quem precisa ter uma arma de fogo. Esse foi o mote da campanha. E aí todas as pesquisas e expectativas, né, que eu dizia que, na verdade, a gente dizia que isso não era bem uma opinião pública, e sim uma opinião publicada. As pesquisas indicavam que 80% da população brasileira era contra o comércio de armas e munições, quando, na verdade, ao final da campanha, foi uma campanha bastante pesada e uma campanha que mobilizou o Brasil inteiro, esse nosso segmento inteiro, que é um segmento apaixonado, por isso que ele é um assunto passional, né, porque envolve paixão. E isso teve uma grande mobilização e a gente, no dia das eleições, entre aspas, porque foi uma eleição majoritária, né, a nível nacional, nós ganhamos o referendo por 65 e alguma coisa contra 35. Então, foi um negócio histórico para nós, foi para o segmento e para toda a população brasileira, foi um momento muito importante. Então, assim, eu diria que a ANIAN, como um assunto público, o referendo foi a maior atuação da ANIAN. Agora, durante todos esses anos aí, desde 1969, a ANIAN se preocupou sempre com a formulação de políticas públicas que pudessem fortalecer esse segmento no Brasil. Então, resumidamente, essa é a ANIAN, a nossa associação.
Bem, como o senhor mesmo disse, né, esse segmento ele é um tanto, digamos assim, estigmatizado, né? Tem uma visão que era anteriormente muito maior, de um setor belicista, contrário à questão do, as pessoas são contrárias à questão do porte de arma, porque associam com violência, mas nunca as pessoas veem o setor de uma ótica de legítima defesa e também como um setor produtivo que gera emprego e renda no Brasil. Então, nesse aspecto, é que eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre a dimensão econômica dessa cadeia produtiva no Brasil, né? Da cadeia produtiva de defesa nacional, né? Que não é necessariamente só a questão da arma em si, mas tem outras produções, outras indústrias que compõem isso, né? O total aproximado de geração de valor agregado dessa cadeia no Brasil, né? Geração de empregos diretos, indiretos, e esses valores aproximados de contribuição de tributos, né? Que a cadeia traz para o país, né? Para dar essa dimensão do tamanho, da importância da cadeia produtiva de defesa nacional sob esta ótica econômica de geração de emprego e renda, que é uma visão que as pessoas normalmente não têm do setor, porque não pensam no setor como um setor produtivo, econômico, que também gera desenvolvimento, gera emprego e gera renda.
Doutor Armênio, é importante essa colocação, e você colocou de uma forma brilhante. A ANIAN é uma perna, né? É um setor da base industrial de defesa. Né? A base industrial de defesa ela é muito maior do que a própria ANIAN. A ANIAN ela representa as indústrias e o comércio de armas e munições. A base industrial de defesa brasileira ela é um conjunto de empresas privadas e estatais, bem como organizações civis e militares que contribuem para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a produção, para a distribuição e a manutenção de produtos estratégicos de defesa. Então, essa base ela é extremamente ampla. É um setor... Desculpa. É um setor que representa, para você ter uma ideia, 4% do PIB, do Produto Interno Bruto. Quer dizer, nós nunca imaginamos isso. A base industrial de defesa brasileira representa 4% do PIB no Brasil. Não dá. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, é muita coisa. Eu vou dar alguns números aí que são surpreendentes, porque esse é um assunto, de novo, passional e cheio de tabus. Mas vamos abrir um pouco essa caixa preta da defesa, no sentido positivo da coisa, não no sentido negativo, né? Já que a gente está falando aqui em pensar o Brasil, vamos pensar o Brasil nessa área de defesa. Nós temos 107 empresas cadastradas como empresas estratégicas de defesa ou empresas de defesa. Só essas 107 empresas que são estratégicas de defesa, elas geram mais de 285 mil empregos no Brasil, diretos, e 850 empregos indiretos. Agora, a base industrial de defesa como um todo, ela movimenta 1.120 empresas no Brasil, ela gera 1,3 milhão de empregos diretos e indiretos. Nós falamos aqui de uma mão de obra extremamente qualificada. Os senhores sabem que a área de defesa é uma área de geração de recursos humanos qualificados, isso em todos os países do mundo. Por quê? Porque é uma área de alta tecnologia, é uma área que demanda pesquisas, que demanda conhecimento técnico. Então, nós geramos uma mão de obra qualificada, normalmente uma mão de obra que tem uma média salarial acima da média das indústrias do Brasil. Então, a indústria de defesa é uma indústria especial sobre todos os aspectos, né? Nós movimentamos 8,5 bilhões de reais por ano no Brasil. Ou seja, uma geração de riqueza fantástica numa área importante e estratégica para o nosso país, né? E como já falei, nós representamos 4% do Produto Interno Bruto. Para vocês terem uma ideia, a base industrial de defesa cria divisas para o Brasil em torno de 1,3 bilhão de dólares por ano em exportações. Então, nossa, isso é muito importante para a balança econômica no Brasil, né? E, evidentemente, um dado muito importante, que não é um dado numérico, quantitativo, mas ela promove o desenvolvimento tecnológico de pesquisa e inovação no Brasil. Quer dizer, essa área de defesa no mundo inteiro é uma forte geradora de desenvolvimento tecnológico de pesquisa e inovação. Então, isso é mais ou menos um resumo da importância econômica da base industrial de defesa, extrapolando essa questão do segmento de armas e munições, que é essencialmente de defesa. Mas nós temos, junto, né, desse segmento de armas e munições, segmento nuclear, cibernético, espacial, inteligência, tecnologia da informação, né? Então, áreas extremamente geradoras de recursos humanos altamente qualificados.
Pois bem, na esteira dessas suas colocações, essa é uma outra ótica que também é interessante trazer para o nosso público. Qual é a importância do setor de armas e munições, de defesa, de setor estratégico de defesa, para a defesa nacional do Brasil? E como é que isso funcionaria em, por exemplo, um eventual conflito bélico? O senhor falou na questão das empresas estratégicas, que são consideradas pelo governo como estratégicas de defesa nacional, né? Então, qual seria o papel dessas empresas? Nós sabemos, por exemplo, que a CBC, que é uma das empresas que compõe a Nian, é considerada a paiol da Armada, né? Então, assim, a importância que esse setor tem, o senhor abordou a questão da pesquisa também, né? A importância disso do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias, de o país ter essas tecnologias sob o seu domínio para não ficar dependente de tecnologias externas, enfim, toda essa circunstância da importância do setor para a defesa nacional brasileira.
Doutor Armênio, o setor de armas e munições, como eu falei, é essencialmente o setor de defesa, né? O núcleo do setor de defesa. Né? A gente costuma dizer nessa área que o país que não tem, por exemplo, usando o exemplo da CBC, o país que não tem uma fábrica de munições, ele não pode escolher para que lado ele vai atirar. Tá certo? Se você não tem autonomia na questão das munições, você tem que seguir aquilo que o teu fornecedor de munição vai te orientar. Ó, eu te mando a munição, mas você tem que atirar para o lado de lá. Então, ter uma empresa de munição é extremamente importante para a soberania. Armas e munições, hoje o setor de defesa no mundo está se reestruturando muito para essa questão da soberania dos países, né? Então, a questão das armas e munições tem três pilares básicos, né? Primeiro, a indústria de defesa de qualquer país, ela vive num pilar de investimentos estatais no desenvolvimento e de encomendas de tecnologia. Então, um pilar dessa indústria, ela sobrevive de investimentos para desenvolvimento de tecnologias e encomendas de tecnologia, né? O segundo pilar é a questão das compras de produtos já desenvolvidos para a manutenção e o fortalecimento das forças armadas dos países, das forças de segurança pública. E, por último, no fomento às exportações. Então, o nosso Ministério da Defesa, por exemplo, tem essas três áreas muito bem definidas, inclusive a área de fomento às exportações. Então, o segmento ele tem que ter essas três fontes para se perpetuar e se desenvolver em qualquer país do mundo. Nós sabemos que no Brasil, a questão, o primeiro pilar, ele é extremamente prejudicado. Quer dizer, os investimentos estatais no desenvolvimento de tecnologias e de encomendas, ele é muito prejudicado. Nós somos um país, não é novidade isso, carente nas áreas de defesa, nas áreas de segurança pública. Então, esse pilar é um pilar prejudicado. As encomendas das forças de segurança e das forças armadas também é um pilar enfraquecido. Nós sabemos que tanto os governos federal como os governos estaduais, lutam contra a falta de recurso, falta de orçamentos públicos para essas áreas. Nós temos outras áreas extremamente importantes, a área da saúde, a área do ensino, né? Então, o Brasil tem várias demandas de investimento estatal. Por último, sobra o fomento às exportações. Então, a base industrial de defesa brasileira, que está saudável hoje, é aquela que se preparou, se internacionalizou, se globalizou. Como é o exemplo, no meu segmento, na ANIAN, é o caso da CBC, é o caso da Taurus, é o caso da Condor, que se internacionalizaram, que buscaram uma presença global para poder equilibrar essa defasagem que nós temos orçamentária no Brasil. Então, a indústria de defesa, ela é necessária e estratégica e de extrema importância para a soberania de um país. Aqui no Brasil, ela só se mantém de pé se tiver um forte viés para as exportações. Porque o mercado brasileiro nessa área é um mercado extremamente pequeno, né? Então, toda essa movimentação, eu falava para vocês que a gente exporta 1,3 bilhão de dólares por ano. É isso que mantém essa base industrial de defesa brasileira ativa. Então, vocês terem uma ideia, todos os governos hoje estão, a maioria dos governos hoje, estão preocupados com o fortalecimento dessa base industrial de defesa. Um exemplo claro disso é a questão do governo da Índia. Hoje, a Índia é o segundo maior potencial na área bélica. O que que o governo da Índia está fazendo? Também tem dificuldades de investimento. O governo da Índia criou um projeto que chama Make in India. O que que é isso? O projeto diz mais ou menos o seguinte: você tem que ter uma indústria nacional indiana que vai se associar a uma indústria de fora, uma indústria estrangeira, que vai aportar tecnologia na Índia. Então, não significa ir na Índia e montar uma fábrica. Não é isso. Você tem que ter um parceiro privado que vai ter 51% dessa joint venture, dessa empresa. Essa empresa tem que procurar uma outra empresa fora da Índia que tenha tecnologia para aportar numa equação de 49-51, né? E isso é um caso específico da Taurus. A Taurus, no início desse ano, celebrou uma joint venture com uma empresa na Índia, a Jindal, que é uma grande empresa, tem mais de 200 mil empregados, né? Gera mais de 200 mil empregos na Índia. A Taurus se associou a essa empresa, a Jindal, e criou uma indústria de defesa na Índia, na qual, imagine, senhores, a Taurus não investiu absolutamente nenhum dólar nessa joint venture, nessa empresa. Ela investiu tecnologia. E a cada aporte de tecnologia que a Taurus fizer, a empresa privada faz proporcional aos 51% que ela tem, um investimento em capital para que essa empresa possa gerar e produzir. Então, isso é um exemplo que eu queria dar aqui para os nossos internautas entenderem a importância estratégica da área de defesa no mundo inteiro.
O senhor colocou dois aspectos na sua fala que eu, dentre outros, reputo também importante. O senhor falou na questão da globalização e da necessidade de se inserir no mercado internacional. Portanto, o que nós temos nesse caso é que a tecnologia e o produto brasileiro têm qualidade, diferentemente do que é o senso comum, de que normalmente o produto brasileiro não é qualificado, etc. e tal, que a tecnologia brasileira é defasada, etc., que é o senso comum, que normalmente, até muito, como dizia Nelson Rodrigues, pela nossa síndrome de vira-latas, né? Mas essa circunstância, então, porque ninguém se insere no mercado global se não tem tecnologia, não tem competitividade. E uma outra questão é a circunstância da economia de escala. Esse foi um dos temas que nós abordamos aqui com dois entrevistados da área militar, e os dois falaram a respeito dessa circunstância da necessidade da economia de escala para manter o setor, que, como um outro setor qualquer, tem que ter economia de escala para poder se manter. E que o Brasil é exatamente isso que o senhor disse. Eles diziam que o Brasil, internamente por si só, não tem essa possibilidade de oferecer uma economia de escala significativa para manter uma indústria única e exclusivamente no âmbito interno. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais sobre esses dois aspectos, essa questão da qualidade, da competitividade, da inserção no mercado internacional e essa circunstância da economia de escala.
Doutor Armênio e doutor Marcelo, você colocou um ponto extremamente importante, né? Esse jargão aí de brasileiro vira-lata, né? Infelizmente, isso acontece não só no nosso setor, né? No setor de defesa ou de armas e munições. É uma síndrome, realmente, isso. Agora, nessa área de defesa, doutor Armênio, não existe amador. Não existe amador. Ou você tem competência, ou você não tem competência. Não dá para brincar nessa área. Por isso que a base industrial de defesa, ela se fortaleceu, como eu estava dizendo para os senhores, na questão da globalização, na internacionalização. As empresas que não conseguiram buscar isso sucumbiram no Brasil. Sucumbiram. Né? Eu não gosto de falar de coisas negativas, né? Então eu não vou trazer exemplos aqui das indústrias de defesa que nós já tivemos importantes no nosso país, que hoje não existem mais. Por quê? Porque não conseguiram se globalizar, não conseguiram se internacionalizar. Então, qualidade. Qualidade é questão sine qua non para você conseguir conquistar outros mercados. Né? Nós temos dois exemplos importantes aqui, um da CBC, um não, vários da CBC e vários da Taurus, mas eu vou comentar duas situações aí, uma com relação à Taurus e outra com relação à CBC. A Taurus, hoje, é a quarta marca mais consumida nos Estados Unidos. Quer dizer, eu não conheço uma outra indústria brasileira, realmente eu não conheço, pode ser por falta de conhecimento meu, mas eu não conheço outra indústria brasileira que é a quarta opção dos americanos, considerando as indústrias americanas. Agora, se a gente considerar as indústrias estrangeiras para os americanos, a Taurus é a segunda opção. É o segundo maior desejo quando os americanos importam uma arma. Então, isso, Armênio, como você bem colocou, você não consegue isso se você não tiver qualidade. Se você não for competitivo em qualidade. Né? A CBC, por sua vez, a CBC tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Magtech, que é uma empresa de distribuição nos Estados Unidos. A Magtech é a maior importadora americana de munições. E ela só importa munição do grupo, da CBC, da CLE Belô e da MEN. Então, isso o que é? Isso é tecnologia, isso é qualidade. Quer dizer, eu costumo dizer, o mercado americano é o maior mercado do mundo na área de armas e munições. Sem dúvida nenhuma, muito maior. Mercado, eu costumo dizer que se uma empresa de armas e munições no mundo não tiver entre 60% e 80% da sua produção vendida nos Estados Unidos, ele não participa desse segmento de mercado nos Estados Unidos, porque o setor mundial é mais ou menos isso, entre 60% e 80% é o segmento, o setor americano. Então, nós temos dois exemplos de duas empresas brasileiras, uma que tem 95 anos e outra que tem 81 anos, que estão no cenário, mas não como figurantes, né? Estão participando ativamente desse mercado. A Taurus tem 15% do mercado de armas nos Estados Unidos. Isso aí é um dado fantástico. Numa área, numa área que tem que ter tecnologia, que tem que estar atualizada.
Tem muita concorrência interna, né?
E que tem uma tremenda de uma concorrência, né? Então, isso realmente é muito importante. Muito importante.
Eu tenho alguns comentários a fazer. Gostaria de fazer algumas perguntas, inclusive fazer a leitura que os internautas, até fazer um pedido de desculpa. Algumas pessoas estão passando aqui para mim pelo WhatsApp, por alguma razão não estão entrando seus comentários. Então, por isso, eu vou fazer leituras tanto pelo WhatsApp, que estão chegando para mim, como ler aqueles que já estão. O Mário Suano está cumprimentando a todos nós. E Valentina da Serra é uma empresa do coronel John Wilfred Lipinski, que de uma forma bem interessante, a sua especialização no Exército é material bélico. Ele trabalha exatamente com armamentos e foi instrutor da Academia Militar de duas, e ele é um especialista mesmo em armamento. Ele fez o seguinte comentário: prezado amigo Suano, caro doutor Armênio, muitíssimo grato por esta boa surpresa, em particular no que se refere à experiência do doutor Salerno. Nos últimos anos de minha vida ativa no EB, trabalhei na área de produtos controlados, tendo em vista a abordagem da ótica de uso de armas e também da cadeia produtiva de indústria e defesa. Certamente terminarei esta live com conhecimento auferido maior do que já tive. Está parabenizando, e ele fez um comentário, por exemplo, por alguma razão não conseguiu entrar aí, mas fez um comentário dizendo que realmente o senhor é fera no assunto. O senhor sabe do que está falando, é alguém que realmente conhece. Não, é o CEO da Taurus, né? E o presidente da associação. Ou seja, é alguém que está não apenas pensando a cadeia produtiva, mas trabalha numa coisa que é extremamente importante. É um profissional também de relações internacionais. É algo que nós temos visto muito, nós que trabalhamos com relações internacionais, que os profissionais de relações internacionais não são exclusivamente os diplomatas de carreira do Estado, são aqueles que estão apresentando o país para o mundo, negociando os interesses do país no mundo e trazendo recursos, trazendo divisas, porque alguém que trabalha...
A diplomacia se faz muito pelo comércio, né, internacional.
Exatamente.
Também.
E faz com personalidades que estão no mundo negociando aquilo, e queiram ou não queiram, são os interesses do Brasil. Feito isso, eu tinha um comentário para fazer. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala, e essa talvez pegando o gancho do doutor Armênio, pegando o também, doutor Salésio, a respeito do nosso complexo de vira-lata. É curioso que o brasileiro, eu diria que o brasileiro não tem nem complexo de vira-lata, ele tem uma ignorância sobre a sua real condição. Como o brasileiro ele tem um espírito muito debochado, de brincalhão, a sua ignorância faz com que ele torne a si próprio um objeto de comédia. E isso faz com que ele fique sempre se diminuindo. É real que nós não temos consciência da grandeza de certas indústrias, da nossa capacidade de recursos humanos, e não temos conhecimento do nível que há em muitos segmentos, tanto da empresarial como dos recursos humanos do Brasil. Por qual razão eu estou falando isso? Porque quando nós estávamos falando da cadeia produtiva de defesa, o preconceito maior que existe no país é achar que cadeia produtiva de defesa é produzir arma para que um indivíduo vá no meio da rua ficar matando um ao outro, ou para que um indivíduo vá fazer a guerra com seu vizinho mais fraco, se ele for maluco, com um vizinho mais forte. Cadeia produtiva de defesa não é isso. Cadeia produtiva de defesa ela envolve todos os segmentos industriais de preparação de recursos humanos e infraestrutura do país. É interessante que eu lembro, eu vou contar uma história de quando eu era estudante, eu estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Tá? Na época, nós estávamos assistindo uma palestra de uma autoridade de um país do Extremo Oriente, não vou falar porque para não ser deselegante, e na época se comentava acerca da capacidade deles produzirem ou não um armamento nuclear. Por qual razão? Porque eles tinham conhecimento sobre tecnologia nuclear, eles tinham conhecimento sobre defesa, eles tinham conhecimento e quadros técnicos suficientes. E foi feita uma pergunta, eu não sei se ele falou isso de gozação, mas vamos falar, é do Japão. Na época, estou falando de 20 anos atrás, aproximadamente. Foi feita uma pergunta para ele, quanto tempo ele achava que seria necessário, se porventura o Japão necessitasse fazer produzir uma bomba atômica, quanto tempo eles precisavam para isso? Nós imaginávamos assim, um ano, 6 meses, 2 meses. Não sei se ele falou isso a título de... sei lá, de gozação, o que quer que seja, mas ele falou sério, ele disse 48 horas. O que isso significa? Não interessa se você tem ou não o armamento, se você vai optar ou não por usá-lo, se você vai optar ou não para produzi-lo. O que importa é você ter capacidade para produzi-lo se necessário for. Você tem uma coisa que tecnicamente é chamada nas relações internacionais de capacidade de mobilização. Capacidade de mobilização não é mobilização política. É a capacidade de você gerenciar os recursos infraestruturais que você tem. Exemplo, uma indústria de defesa como uma das que o senhor trabalha. Capacidade de gerenciar isso, automaticamente ter quadros técnicos para, numa necessidade política, se necessário for, poder, em pouco tempo, preparar a sociedade para se defender. É isso que importa. E aí as pessoas não entendem porque elas imaginam que, por exemplo, uma indústria de defesa, ela está apenas preocupada em fazer armamento. Como o senhor falou, são mais de 1000 empresas que são envolvidas, e empresas que refletem exatamente numa coisa imediata, pode refletir num copo, pode refletir num tecido, pode refletir num carro, pode refletir no que quer que seja para o uso da sociedade. Isso que esses indivíduos que são críticos e são ignorantes da real condição, eles não têm noção. Eles acham que a cadeia produtiva de defesa é quase que exclusivamente produzir bomba, produzir fuzil e colocar um cara para arranjar confusão com o outro. Não é isso. Até mesmo quando o senhor falou a respeito do referendo, que foi um sucesso, foi 63% dizendo sim, queremos ter o direito de nos defender. Quando o senhor falou bem claro, o senhor não estava obrigando todo mundo a comprar uma arma, estava dizendo é apenas uma questão de ter o direito ou não, de escolher se eu quero ter uma arma ou não. Por que alguém vai me retirar esse direito? Isso que é a agressão, isso que é o autoritarismo. Eu só quero ter o direito, ponto final. E esses indivíduos ignoram tudo isso e não têm a noção do que representa. E aí eu passaria para uma questão a respeito de, para nós termos essa capacidade de mobilização, tem que ter estímulo para a indústria. Sabendo que a indústria de defesa não é produzir indivíduos para estar matando os outros. É ter capacidade de produzir equipamentos, produzir tecnologia, gerar capacidade de articulação, gerar tudo isso. Aí eu faria uma pergunta de, para estimular esse setor, como é que fica a questão da tributação?
Marcelo, eu vou voltar um pouquinho, se você me permitir, para não deixar solta uma situação. Quando a gente fala do complexo de vira-latas, né? Eu acho que nós temos o Brasil, não é menosprezando o brasileiro, pelo contrário, nós somos um país que tem uma enormidade de pessoas que se sobressaem, se destacam, né? Só para ficar um exemplo, e ainda na nossa área de defesa, né? Vamos falar de Santos Dumont. Né? Um brasileiro que simplesmente inventou o primeiro avião, quer dizer. Então, só para ficar na área de defesa, eu daria esse exemplo. Nós somos um povo extremamente esforçado, extremamente inteligente, dedicado. Né? Agora, nessa área de defesa, infelizmente, nós tivemos 30 anos, 35 anos de, de governos marginalizando esse setor, criando esses tabus e essas verdades, entre aspas, que agora, aos poucos, a gente está desmistificando. Né? O referendo foi uma primeira bola chutada no sentido de desmistificar isso. Agora, ainda nessa questão, é importante dizer o seguinte, para você ter a paz, você tem que estar preparado para a guerra. Senão você vai estar sempre em guerra. Quer dizer, seja você um cidadão ou seja você um país, né? Se o teu vizinho acha que você não está preparado para defender a sua casa, a sua família, o seu patrimônio, ou um vizinho, ou um estranho, quem quer que seja, você está vulnerável. Então, você se preparar para defender o seu patrimônio, a sua família, né? A sua vida, não significa que você está querendo ter uma guerra, ao contrário, você está querendo a paz. A mesma coisa se refere a um país. O país que tem uma área de defesa forte, que se preocupa com a sua soberania, é um país que vai ter paz, porque não vai ter ninguém agredindo a soberania dele. Então, essas coisas têm que ser colocadas dessa forma. Né? Então, infelizmente, por uma questão toda de governos passados e de ideologia, nós acabamos ficando marginalizados nesse setor de segurança e de defesa. Né? Então, isso realmente foi extremamente prejudicial. Né? Agora, Marcelo, se você me permitir, eu queria que você me repetisse aí a pergunta, que eu acabei me perdendo nessa explanação aqui.
A pergunta foi, por exemplo, a gente sabe da importância do setor, o que seria interessante para estimular? Agora que a gente pode, por exemplo, cada vez mais fica mais claro, isso tem que ficar cada vez mais claro para a sociedade, que o setor de defesa não significa produzir gente para estar matando os outros, muito menos estar produzindo só fuzil. Isso reflete em toda a sociedade e respinga. O que acha que seria interessante para estimular esse setor, sabendo que ele reflete na sociedade como um todo? Ou seja, a indústria de defesa ela vai ter aplicação em vários outros segmentos industriais ou da vida coletiva. E aí, nesse sentido, pensar a questão da tributação. Porque um dos grandes problemas que a gente vive é que o Brasil você tributa para qualquer coisa, principalmente se for importante. Se for algo irrelevante, que não serve para nada, aí, pronto. Se não serve para nada, então vamos fazer com que realmente... Mas se é algo importante, não, agora vamos fazer de tudo para destruir, porque é importante, já que é necessário para a sociedade. Aí eu pensando nessa questão...
E adiro eu, essa questão da competitividade da carga tributária no Brasil, um comparativo com outros países, e essa dificuldade que a gente tem do ponto de vista de competitividade para o setor em função dessa circunstância.
O Brasil, nós temos um problema estrutural na questão tributária, né? Nós não vamos falar aqui de reforma tributária e tudo mais, porque primeiro que eu não tenho competência para falar nisso, né? Isso é uma discussão muito mais ampla e que o Brasil precisa encarar isso em algum momento. Agora, para falar da questão tributária da nossa área de defesa, realmente uma discussão bastante acalorada. Por quê? Exatamente por conta desse passado que nós tivemos aí de ideologias e tudo mais, essa área de defesa ela foi marginalizada. E ela tem uma tributação como de produto supérfluo. Então, imagina que armas e munições foram tributadas no Brasil com produto supérfluo. Quer dizer, mais ou menos a mesma coisa que cigarro e bebida.
Né? Desculpa então, interromper, o senhor acho que deve lembrar da época em que nós podíamos chegar na Mesbla e com a tua carteira de identidade, se conseguia fazer um levantamento para saber se você era um cidadão decente, cumpridor das leis, você podia comprar uma pistola e um revólver. Que saudade daquela época, porque sabia que o cidadão tinha o direito de se defender em casa.
É verdade. A Mesbla é uma referência aí de lojas de departamento do passado, né? Que nós que temos um pouco mais de experiência, lembramos disso, né? Mas como eu tenho 30 anos nesse segmento, a gente tem uma relação grande no Brasil, de vez em quando eu recebo ainda um anúncio da Mesbla, anunciando revólveres da Taurus, né? A um preço X em 10 vezes e tal, né? Então, saia de férias e seja bem protegido com o revólver Taurus. Aí anunciava lá, a Mesbla anunciava isso. Então, mas isso já se foram 30 anos. Depois nós passamos por essa questão toda aí de marginalização desse segmento, né? Então, assim, a questão tributária no segmento de armas e munições é extremamente preocupante, principalmente nesse momento. E, assim, durante muitos anos, esses últimos anos todos aí, e a maioria se você pensar a tua vida ativa, 35 anos são 50 anos, né? Porque você soma aí mais a tua adolescência, aí são mais de 50 anos. Então, quer dizer, todo mundo hoje que está no mercado, que tem hoje discernimento para avaliar isso, passou por esses 35 anos de repressão no segmento. Então, esse setor ele ficou marginalizado. E hoje, com essa facilidade que o governo atual colocou na questão da aquisição e do comércio e do direito do cidadão de ter uma arma para se defender, o mercado se abriu. Quer dizer, não facilitou só para a indústria nacional, como também para a indústria estrangeira. Quer dizer, se para comprar uma arma no Brasil, uma munição no Brasil, era difícil, imagina para importar, era quase impossível. Agora, com a facilidade, facilitou para o mercado nacional e facilitou para as exportações. Agora, pasmem vocês. Hoje, não é vantagem nenhuma você montar uma fábrica no Brasil. Ninguém vai vir montar uma fábrica no Brasil. E não é porque a Taurus não deixa, ou porque a CBC não deixa, como tem os menos esclarecidos, né? comentam aí para fazer críticas. Não é por isso, é porque não existe vantagem econômica para isso. Pasmem vocês que eu, da Taurus, já estou mandando linhas de produção para os Estados Unidos para exportar para o Brasil. Porque a carga tributária, quando você produz no Brasil, ela chega a 70%. Quando você exporta para o Brasil, para órgãos públicos, você não tem, você tem isenção de impostos federais. Quando, por exemplo, os CACs importam, e não tem nada, nenhuma crítica quanto ao direito deles importarem, pelo contrário, tá? Eles têm uma carga de 60% limitada a R$3.000. Tá? Ou seja, você não importa nada hoje por R$3.000. Ou seja, esse imposto é reduzido muito quando se importa. Então, de novo, eu não estou dizendo que está errado isso, eu estou dizendo que está errado é a carga tributária para a indústria de defesa brasileira. Quer dizer, a mesma facilidade nós teríamos que ter para a indústria nacional. Para quê? Para fomentar outras empresas a vir para o Brasil. Quer dizer, o Brasil já é um problema no que diz respeito a volume, né? O Brasil é muito pequeno, você não consegue manter uma empresa aqui no Brasil, em qualquer área de defesa, se ela for dependente do consumo no Brasil. Ela tem que ser uma empresa fortemente exportadora. Quer dizer, se você considerar essa realidade incentivada por essa questão tributária, nós não vamos ter nunca uma terceira empresa, uma quarta empresa, uma quinta empresa nessa área aqui no Brasil. Então, tem que se realmente repensar essa questão tributária. Agora, a questão tributária, ela é um componente dessa falta de isonomia. A outra é a questão regulatória. Então, pasmem vocês que, para a gente produzir um produto na área de defesa, estratégica de defesa, nós temos que passar por um órgão homologador. Esse órgão homologador, se não tiver nada na fila, ele demora entre 18 e 24 meses. Como existe uma fila reprimida, só a Taurus, por exemplo, tem mais de 300 produtos nessa fila. O que significa que se eu entrar com uma nova tecnologia hoje, com um novo armamento hoje para ser homologado, para vender no Brasil, eu vou conseguir vender daqui a 50 anos. Ou seja, eu não vou conseguir vender. O próximo diretor, o próximo presidente vai conseguir vender. Então, a questão tributária é uma questão complexa. Porém, você com produtividade e com alta capacidade de produção, você consegue minimizar isso. As empresas brasileiras hoje têm um custo, elas se fortaleceram por conta dessa questão toda tributária, elas se fortaleceram para se globalizar, para poder concorrer nesse mundo. Então, a indústria nacional hoje de armas e munições, ela tem condições de concorrer e concorre no mundo inteiro. Então, a questão tributária, você acaba conseguindo conviver com ela. Agora, essa questão regulatória, você não consegue.
Perfeito.
Infelizmente, só para concluir, para o brasileiro hoje ter acesso a uma arma que eu lanço dos Estados Unidos, ele vai demorar anos, pô. Isso é um absurdo. Isso não é ruim para a Taurus, não é ruim para a CVC, não é ruim para o segmento. Isso é ruim para o Brasil. É ruim para o Brasil isso. Então, essa questão tem que ser repensada.
Vamos. O senhor colocou muitos elementos aí na sua fala. Vamos aprofundar um pouco mais essas questões. Primeiro, como é que é, o senhor tem ideia de como é que é, comparativamente com o tratamento tributário que é dado no Brasil, o tratamento tributário que é dado em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que é essa carga? É tão alta assim como no Brasil? Ou os outros países têm uma carga menor, têm melhor condição de competitividade nas suas empresas? Principalmente os países mais exponenciais, do ponto de vista de consumo, que é os Estados Unidos e a Índia, que o senhor colocou, né? Então, o senhor já colocou alguns incentivos que a Índia dá a respeito disso, né? Como é que é essa questão comparativamente com o Brasil?
Bom, primeira questão tributária nos Estados Unidos, que é a maior referência do segmento, né? Nos Estados Unidos, a questão tributária lá é por estados, né? Então, dependendo do estado, você tem uma carga tributária entre 6% e 12%.
Tá? Contra 70% nossa.
No Brasil é 72%. Então, essa é a nossa realidade, né? Agora, se você questionar, se você extrapolar um pouquinho essa coisa tributária e ir para a coisa do incentivo à indústria de defesa, a Taurus, por exemplo, ela tem uma indústria, uma fábrica nos Estados Unidos há 38 anos. Né? Então, há 38 anos atrás, teve um brasileiro, gaúcho, né? Aliás, não era gaúcho, mas vivia aqui no Rio Grande do Sul, a indústria gaúcha, teve a coragem de ir lá nos Estados Unidos e fincar uma bandeira brasileira e começou a produzir armas no mercado mais competitivo do mundo. Essa fábrica foi criada, né, foi na Flórida. Agora, no final do ano passado, eu tive o orgulho de hastear a bandeira brasileira no sul da Geórgia, em Bemis, porque a Taurus transferiu a fábrica dela da Flórida para a Geórgia. Por quê? Por conta de um incentivo que o estado da Flórida deu para que a gente fosse para o estado para gerar 300 empregos. Eu não estou falando de 3 mil, eu estou falando de 300 empregos. Então, nós temos um benefício fiscal lá de 30 anos, somado ao investimento que foi feito, somaram 42 milhões de dólares para nós sairmos da Flórida e ir para a Geórgia. Aqui no Brasil, a Taurus gera 2.600 empregos. Era um faturamento de R$1 bilhão, uma tributação fantástica. E incentivos, zero, pelo contrário, né? Então, esse é o quadro. A Índia, aquilo que eu falava para os senhores, a Índia está levando a Taurus para a Índia, tá? Sem nenhum investimento, zero de investimento. E nós vamos ser donos de 49% de uma indústria de defesa na Índia. Aportando o quê? Aportando tecnologia, conhecimento. Então, é assim que essa área de defesa é tratada, usando esses dois exemplos que você pontuou, doutor Armênio.
Pois é. Então, uma outra questão que o senhor abordou, que eu gostaria de aprofundar, é essa mistificação de que existe um monopólio, né? Que, na verdade, pelo que o senhor está nos dizendo, é uma absoluta falácia, porque existe uma ampla competitividade, existe uma ampla possibilidade de importação. O que tem, na verdade, é uma circunstância de absoluta problema e desigualdade do ponto de vista de competitividade, sobretudo de infraestrutura, carga tributária, etc., não?
Essa questão do monopólio, doutor Armênio, durante muitos anos, ela atormentou a indústria de defesa no Brasil. Então, se a gente lembrar, em 1980, se não me falha a memória, a Taurus comprou a Operação da Beretta no Brasil. Por quê? Porque a Beretta não quis mais ficar no Brasil. Não tinha por que ficar no Brasil. Ela tinha uma operação e tem uma operação, é uma empresa. A Beretta, se não me falha a memória, é tão antiga quanto o país, né, quanto o Brasil. A Beretta tinha uma operação na Itália e não era viável ela continuar com essa operação no Brasil e ia embora do Brasil. A Taurus comprou a operação dela, não comprou a Beretta, comprou a operação dela no Brasil. Então, por quê? Por quê? Porque não tinha incentivo. Existiam outras fábricas de armas no Brasil, tinha a INA, tinha os mais antigos desse segmento aí, a Rossi, uma empresa centenária, né, que sucumbiu. Então, essa questão de uma empresa única, ela foi confundida com o monopólio. E aí, de novo, as pessoas menos inteligentes e usavam isso, inclusive, como uma arma contra a indústria, né? Então, na verdade, esse quadro foi gerado pela realidade brasileira, por falta de investimento no setor, por altas cargas tributárias, por um grande efeito regulatório. Então, não existe incentivo. As empresas que sobreviveram nesse segmento sobreviveram por quê? Eu repito a minha fala do início aqui, porque se internacionalizaram, que viraram empresas globais. Então, essa questão do monopólio, ela não existe. E hoje é uma bobagem falar isso. Por quê? Todas as marcas que você quiser adquirir no segmento de armas, você tem acesso no Brasil. Agora, eles têm as dificuldades de exportar, da mesma forma que nós temos as dificuldades de exportar. Agora, nós criamos uma condição no mundo inteiro, a indústria de armas e munições no Brasil criaram uma condição no mundo inteiro de participar de uma forma agressiva e atuante em todos os mercados mundiais. A CBC exporta para mais de 100 países, 130 países, a Taurus exporta para mais de 100 países. Então, nós criamos uma condição para estar presente nesses países, né? A mesma coisa que os concorrentes têm que criar. Agora, Hoje, fábrica no Brasil não vai ter. Enquanto não mudar essa questão regulatória e tributária, não vai ter. Então, agora, as importações terão. Com certeza terão. Agora, mais uma vez, mesmo lutando contra essa realidade tributária, vocês veem que a indústria nacional hoje é a melhor opção em termos de preço e qualidade. Por quê? Porque, de novo, a indústria brasileira nessa área é muito forte. Quem sobreviveu é muito forte. Briga no mundo inteiro.
Pois então, o senhor colocou também essa questão da regulação e esse aspecto da burocracia, a demora no registro de produtos pelo Exército, os prejuízos que isso causa. Vamos aprofundar um pouco isso, né? Porque não adianta a indústria ter agilidade, não adianta a indústria fazer pesquisa se ela não consegue ter o registro e quando ela lança esse produto está absolutamente defasado. Então, isso tem um comprometimento, não só do ponto de vista concorrencial, mas do ponto de vista de defasagem da tecnologia que é lançada, porque é mais ou menos como você ter uma tecnologia feita hoje, que depende do registro, esse troço vai ficar na fila por anos, e tu vai lançar daqui a 3 anos uma tecnologia que os outros países já vão ter lançado outras tantas na frente. Então, isso gera um problema estrutural também. Doutor Marcelo, queria...
Eu queria fazer umas leituras de participação dos internautas, mas até complementar, isso é até um desestímulo à ciência, à pesquisa e desenvolvimento. Isso é um desestímulo, inclusive. Por qual razão que você vai fazer pesquisa? Porque sabe que um investimento numa pesquisa deste nível e deste teor de tecnologia envolve milhões. Não é uma coisa, não, eu vou tomar até, coloco uma sala aqui do lado e coloco 2 indivíduos para ficar vendo no Google como faz. Não é isso. Envolve milhões.
Pesquisa, tecnologia, engenharia, desenvolvimento.
Mas eu teria aqui, olha, tem várias participações. A professora Daniela Alves, que é a produtora do programa, ela está dizendo que a live está excelente, porque ela está acompanhando. Por alguma razão, algumas pessoas não estavam conseguindo entrar. E agora que estão conseguindo entrar. Já estavam, inclusive, passando aqui pelo WhatsApp, dizendo o que estava acontecendo, não estavam conseguindo entrar. Mas isso não tem problema, que fica gravado no YouTube, no Facebook, e as pessoas podem ter acesso. Mas aí eu vou fazer alguns outros comentários. A Márcia Ferreira...
Aliás, inscrevam-se no nosso canal lá no YouTube, né?
Isso.
Apertem o sininho lá, inscrevam-se no canal, que terão a notificação de quando nós temos todas as nossas lives.
O hábito que nós não tínhamos, nós descobrimos que algumas pessoas estavam transmitindo para os seus canais.
Retransmitindo o programa.
Retransmitindo, mas deixa eu falar. Está ótimo, o que interessa é mostrar as personalidades e os pensamentos de pessoas que estão querendo o melhor para o país. Então, formulando estratégias para o país. Isso é que é o mais importante para nós. Mas eu vou ler aqui, a Márcia Ferreira disse, olha, é sempre extraordinário ouvir o que o Salésio tem a dizer. Muito obrigado, Márcia, tenho certeza.
Tô obrigado.
O Ivan Fontoura está dando um forte abraço aos participantes, a mim, ao Ivan, a mim em especial, Ivan e Marina Fontoura. A Vera Barros está aplaudindo muito a todos nós. Rafael Betarello, de Lima. Rafael, peço desculpa se eu não pronunciei corretamente o teu nome, tá? Excelente oportunidade para expor os benefícios em termos de uma empresa tão forte no segmento de defesa e segurança. HB Entretenimento, está dizendo que é um show de bola. O André Vitorino, Salésio tem toda razão, o Brasil precisa incentivar na questão tributária para investimento no país. Novamente, a HB Entretenimento, é muito imposto que paga nesse Brasil, tem toda razão o senhor Salésio. A Marie Lipinski está dando uma boa noite a todos nós. O Jairo Costa, a falta de isonomia no tratamento das indústrias de defesa nacionais frente aos produtos importados é o grande entrave para o desenvolvimento deste setor no país. De repente, um comentário a ser feito, ou desenvolvido, porque de certa forma já foi feito um comentário sobre. A Márcia Ferreira, a Márcia Ferreira, é um absurdo a falta de valorização e incentivo à indústria nacional. O Guilherme Tedesco Zanck falou, meu tio-avô Ademar Zanck trabalhou desde os primórdios da Taurus, uma empresa que causou orgulho aos brasileiros e gaúchos. A Márcia Ferreira, novamente, falou que é uma mentira dita várias vezes, acaba parecendo uma verdade. Aquilo que fala acerca do monopólio, fala acerca pejorativamente acerca da Taurus, ela está dizendo, são mentiras que são repetidas para desestimular o segmento, a indústria e uma indústria em especial. A Márcia Ferreira falou, a CBC e a Taurus são empresas globais, é algo importante que seja disseminado e falado para todo o povo brasileiro. A CBC não é monopólio, mas é a única que tem interesse em investir em nosso país, não só em apenas explorar o nosso mercado. A Márcia Ferreira continuou dizendo, sobre a Taurus não dá para falar em monopólio, já que existe a Embel. É um comentário que pode ser desenvolvido por especialistas, né? E o Odilon Devens, eu peço desculpa, Odilon, se porventura eu li teu nome errado, tá? Parabéns, Salésio, ótima live. E aí eu passo a palavra dentro de tantos comentários e Armênio, se tu puderes refazer aquela questão para não ficar perdido.
Retomando a abordagem dentre as questões que foram pontuadas pelo senhor Salésio, esse aspecto da questão da burocracia, da demora dos registros e os prejuízos que isso causa para a competitividade e nesse enfoque da questão, inclusive, como o senhor abordou, professor Marcelo, a questão da competitividade, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, da pesquisa, dos novos produtos e da tecnologia nacional.
Bom, agradecer aos nossos internautas aí pelas palavras aí. Acho que a gente está bastante sintonizado com os internautas, é importante isso. Agora, doutor Armênio, voltando a essa questão aí, o quadro que se apresenta, ele é um quadro assim sui generis, né? Por quê? A situação é o seguinte, a empresa brasileira, ela investe aqui no Brasil, ela desenvolve tecnologia, ela agrega valor aos produtos, né? E manda os produtos para fora, exporta. Ou seja, coloca à disposição dos consumidores no mundo inteiro essa tecnologia, esse valor agregado que foi desenvolvido nos produtos. Por outro lado, a indústria estrangeira manda para cá os produtos dela e vira um balcão de negócio, explora o nosso país, porque não gera emprego, não gera riqueza. Né? Então, de novo, eu não tenho nada contra a indústria estrangeira, não é isso, isso é o livre mercado, isso acontece, porém, eu tenho sim contra a falta de isonomia. Se nós tivéssemos uma isonomia nessa questão regulatória, nessa questão tributária, quem ia ganhar com isso? O Brasil. Nós estamos falando aqui do Brasil, né? Vou voltar aqui ao tema do nosso programa, nós pensando o Brasil. Eu estou falando aqui, estou pensando o Brasil. Então, nós temos um quadro onde não geramos interesse, né? não criamos, desenvolvemos interesse na indústria estrangeira de vir investir aqui, né? E cesseamos o direito da indústria nacional de disponibilizar tecnologia para os brasileiros, porque, como o Armênio mesmo colocou, quando o brasileiro tiver acesso a um produto que eu estou lançando nos Estados Unidos hoje, já se passaram 3-4 anos. Vocês terem uma ideia, nós recentemente lançamos um produto aqui no Brasil que chama uma pistola G2C, que é a arma naquela categoria mais vendida no mundo. Já foram vendidas mais de 2 milhões e meio de armas da família G2C no mundo. Nós já estamos vendendo nos Estados Unidos a G3 e a G3C.
E aqui nem saiu o registro ainda.
Não, nós lançamos no Brasil há menos de um ano a G2. Quer dizer, e eu já estou preparando o lançamento da GX4 para março do ano que vem, para o primeiro trimestre do ano que vem, nos Estados Unidos, e certamente nós não vamos ter no Brasil nem a geração 3. Então, isso o que é? Tolê. O brasileiro, tolê os nossos CACs, nós temos um mercado no Brasil, nesse segmento, que são os nossos colecionadores, atiradores e caçadores, que são fervorosos, que são... que gostam desse segmento, que vivem esse segmento e que, infelizmente, só vão ter acesso a essas tecnologias daqui a 3-4 anos. Né? É um absurdo isso, um absurdo. É tirar o direito do brasileiro prejudicando os brasileiros. Né? Mas eu tenho certeza que isso, em algum momento, tem que ser pensado, fazendo um trocadilho aí com o programa nosso aqui.
E o que seria a reivindicação do setor pensando como a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, a reivindicação para o setor, ao governo, e assim, uma proposta para resolver esse problema, para poder dar mais agilidade e dar uma resposta mais adequada e mais afetiva a essa necessidade do setor.
O doutor Armênio, professor Marcelo, a palavra é isonomia. Eu não quero nenhuma vantagem. A indústria brasileira não quer nenhuma vantagem. Nós só queremos, melhor colocando, as mesmas vantagens que a indústria estrangeira tem, só isso. Ou vice-versa. Então, o Brasil está perdendo com isso. Eu falava para os senhores que a indústria nacional, por conta desse cenário, ela se preparou. Então, nós competimos no mundo inteiro. Nós somos globalizados. 80% da produção dessa indústria é exportada. Então, só que e o Brasil? Nós precisamos investir, nós precisamos gerar emprego, riqueza. O Brasil está passando por um momento histórico com relação a desemprego. Nós temos a maior taxa de desemprego da história do Brasil por conta da pandemia. Não é uma questão de Estado ou de governo, é uma questão, perdão, é uma questão de um quadro que nós estamos vivendo no mundo. Então, imediatamente, eu acho que muito rapidamente, o Brasil tem que pensar nisso. Nós temos que pensar em gerar riquezas para o Brasil, gerar divisas para o Brasil. Então, o que nós queremos é uma coisa só, isonomia. Isonomia, só isso.
E infraestrutura para dar uma resposta mais rápida do ponto de vista de análise e registro desses produtos.
Isonomia, quer dizer, imagina que você exporta de qualquer país do mundo, você exporta para o Brasil qualquer tipo de arma, qualquer tipo de munição, independente da qualificação dela, independente. E ela entra no Brasil sem nada, sem nenhum teste, absolutamente sem nada.
Porque para o mercado externo entrar no Brasil não é exigido a aprovação prévia?
Em hipótese alguma. Agora, imagina que nós, como empresas, eu tenho que ter um TR, que é o título de registro, que me qualifica para produzir um produto na área de defesa, seja ela uma arma, uma munição, um tanque de guerra, um sistema de monitoramento, o que quer que seja. Eu preciso ter um TR, que é como se fosse um CNPJ, vai, para entrar nessa área. Bom, eu estou qualificado, eu sou uma indústria fabricante de sistemas de monitoramento. Ah, bom, agora eu vou lançar um rádio ou um sistema de escuta. Ok, então você vai ter que homologar esse teu produto. Quer dizer, mas eu sou uma empresa qualificada para produzir isso, o órgão já me qualificou para produzir isso. Por que eu tenho que, além da qualificação da empresa, eu tenho que qualificar o produto? E o pior não é o produto, é qualquer variação desse produto. Então, se eu tenho, usando o exemplo da arma, uma arma, um chassi, uma plataforma que foi homologada com um comprimento de cano de 2 polegadas, se eu aumentar 0,5 polegada nesse cano, eu tenho que entrar na fila de novo. Então, a própria burocracia inviabiliza a burocracia.
Até onde eu sei, se mudar a cor do cabo, tem que fazer um novo registro.
Sim.
É uma coisa inacreditável.
A sociedade precisa ter mais divulgação sobre isso para entender Exatamente. O nível de desestímulo. O indivíduo, para apostar num segmento como esse, que tem essas dificuldades, que elas beiram a idiotia, realmente ele tem que acreditar muito no país. Porque não é possível. Ele está interferindo no marketing já. Por exemplo, quando você tem que voltar para fazer a homologação novamente, quando o cara opta por mudar o cabo da arma, isso é uma questão apenas de mercado. Ele está fazendo marketing, está fazendo, pensando o produto que ele acha que pode ocupar ou não o mercado. Como é que você precisa? Não é possível. Isso aí eu ignorava esse aspecto, eu estou simplesmente pasmado. Isso para mim beira a imbecilidade. Com todo respeito, não é o objetivo do programa estar utilizando termos desse nível, mas beira a imbecilidade. Não é possível. A sociedade precisa ter divulgação disso mais e mais e mais.
Do ponto de vista prático, professor Marcelo, isso impede o desenvolvimento tecnológico. Porque, sabe, o que é normal num produto? Você ter novas gerações dele. Então, de acordo com a disponibilidade de novas tecnologias, você vai aportando nesse produto inovações. Quando você tem esse problema todo aí, você impede a inovação. Sim. Você deixa aquele produto ali durante 3-4 anos.
E quando se tem variações, que são variações estéticas ou superficiais, que não comprometem a substancialidade do produto, não tem nenhuma razão de ter que exigir um novo registro se o produto tem o cabo cor-de-rosa ou o cabo preto. Né? Não tem nenhum sentido.
Características, assim, pensando assim, muito, muito de forma simplista. Se você não altera a segurança e a funcionalidade, é besteira. É besteira.
Claro. Sim. Essas questões todas, dentre elas a que o senhor colocou, dentre algumas que o senhor colocou, me trouxeram a reflexão de algumas preocupações. O senhor disse que, no caso de uma das empresas da Anian, a Taurus, está já mandando linhas de produção do Brasil para o exterior por conta dessa dificuldade do ponto de vista de competitividade, de carga tributária, de falta de isonomia, etc. E tal. Isto gera para nós uma preocupação, porque quer dizer que essa desigualdade de competição com os produtos importados e todas essas circunstâncias de dificuldades internas, de competitividade, de falta de isonomia, fica claro na sua abordagem desde o início que isso tem uma grande dificuldade do ponto de vista do ambiente de empreendedorismo no setor no Brasil. Ou seja, é claro que tem uma dificuldade muito grande de atração de investimentos. Agora, o que mais me preocupa nisso, nesta sua fala e nesta questão que não se pode criticar, porque é uma questão estratégica de mercado, se o Brasil não oferece essas condições, a indústria nacional tem que procurar inserção no mercado global para poder sobreviver. E aí joga-se o jogo de acordo com a regra do jogo do mercado e a regra que é posta pelo governo. Mas o fato é que isto está, sim, gerando risco de migração de investimentos de indústrias brasileiras para o exterior. Estou certo ou estou errado?
Perfeitamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui da Taurus. Além dos dois que eu falei, nós estamos... Essa G2C, que é a arma mais vendida no mundo, na sua categoria, eu já mandei uma linha para os Estados Unidos e nós estamos montando lá 250 armas por dia. Esse investimento podia estar aqui no Brasil. Nós podíamos ter aumentado a capacidade aqui no Brasil. Não estamos fazendo. A linha da TS-9, que é uma arma que está fazendo um tremendo sucesso no mercado aqui no Brasil, inclusive a gente está hoje, nesse momento, nós não estamos entregando, ela é uma das poucas armas que nós não estamos entregando de imediato, porque a demanda aumentou muito, dado a confiabilidade que essa arma está trazendo para os brasileiros, tanto para o mercado de segurança pública, como para os atiradores, como para os CACs. Eu transferi uma linha dessa para os Estados Unidos em detrimento de aumentar uma linha aqui no Brasil. Pior do que isso, nesse momento, doutor Armênio, nós estamos exportando dos Estados Unidos para o Brasil uma arma da Taurus que chama TX-22, que é produzida nos Estados Unidos. Então, assim, é importante que se coloque aqui, professor Marcelo e doutor Armênio, que nós estamos falando muito de falta de isonomia e pode dar a impressão de que nós somos contra a exportação para o Brasil, ou somos contra as empresas que exportam para o Brasil. Não é isso. Ou a liberação das importações, não é isso. Até porque nós estamos fazendo isso.
Sim, porque se é mais fácil exportar para o Brasil do que produzir internamente aqui, mas ora... É uma questão então, mercadológica.
Nesse momento, nós estamos exportando para o Brasil a TX-22. Agora, nesse momento...
Desculpa a minha manifestação meio emotiva, mas isso é tão absurdo quanto ridículo, por exemplo, uma empresa ser obrigada a exportar para o país onde ela está sediada, porque ela não tem estímulo. Veja, eu vou até retirar o termo estímulo, que é para não vir qualquer pessoa mal intencionada que possa ouvir.
Não, dizer, é nem não, estímulo.
É igualdade. Tem que ser tratado com igualdade, ou seja, você está sendo punido por você ser brasileiro, está produzindo no teu país, está acreditando no teu país, está gerando emprego no teu país e está pedindo apenas que as pessoas te respeitem. E por essa razão, você vai ser punido. Então, vai embora daqui. Para exportar
no
para
setor, o próprio no país. No setor que representa 4% do PIB.
Imagina. Isso é lindo. Isso
uma
é
coisa... Agora, o problema, e esse é o propósito desse programa, é trazer essas questões a lume, sabe? Para que as pessoas tenham conhecimento efetivo e desmistificar todas essas circunstâncias. Sim. Que não são verdadeiras e que a grande maioria da sociedade não tem esse conhecimento e não tem essa informação, né? E como se fala, quando se fala em combate a, como se diz quando se fala em combate à corrupção, né, o melhor detergente é a luz do sol. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer é trazer essas informações e essa realidade dentro aqui do programa, que fica gravado no YouTube e no Facebook e fica disponível para o grande público. Porque, normalmente, doutor Salésio, essas questões elas são abordadas única e exclusivamente na imprensa especializada, né, do setor exclusivo de defesa ou de armamento, que não tem uma grande circulação e uma propagação significativa como tem na internet, no meio internet. E na grande mídia, porque muitas vezes não tem interesse ideológico
A grande mídia não quer trazer. A grande mídia tá a intenção da grande mídia é exatamente é bater naqueles segmentos que ela acha que podem ser prejudiciais à sua fundamentação ideológica. Aí o que a grande mídia faz? Ela simplesmente ela boicota, não é que ela ignora. Se ela ignorar, você diz, bom, o ignorante não tem problema, porque você pode curar a ignorância com informação. O problema é quando, da minha perspectiva, eu posso estar enganado. É intencional, da minha perspectiva. É melhor nós não trazermos à luz.
A grande mídia aí, no caso, mídia de massa, né, não engoliu, e desculpa o termo, o referendo de 2005. Né? Sim. Então, isso está atravessado na garganta deles e isso permeia aí desde 2005. Né? Já se foram aí 15 anos.
Pois é. Isso é um dos maiores desrespeitos à cidadania.
É pune o país, né? Porque é um setor importante que quer emprego.
Desculpa ter interrompido, mas seria possível fazer, que tem tanta gente fazendo... Eu estou recebendo por aqui, tem tanta gente fazendo comentários... Por exemplo, o Eric Lopes está falando para o ilustre Salésio. Obrigado pela exposição. Qual projeção o senhor faria para os próximos 30 anos do setor? Acho que já está isso, seria uma das considerações finais. Mas quais efeitos e transbordamentos o senhor vê para outros setores advindos da pesquisa e desenvolvimento da indústria? Só fazer um comentário. O Eric é um formando praticamente de economia do IBMEC e é desenvolver o setor dele, a intenção dele, exatamente esse aspecto industrial. E aí o comentário, essas perguntas que o Eric faz. Márcia Ferreira, temos orgulho de ter a CBC e a Taurus em nosso país. Francisco Penha, parabéns CBC e Taurus. Regis Ferreira, os brasileiros deveriam ter muito orgulho de ter a CBC e tal, os investimentos em empregos, tecnologias e impostos. O Regis Ferreira complementa com mais três comentários, que a CBC e a Taurus representam muito bem o Brasil mundo afora, e faz uma pergunta, quantas indústrias centenárias temos no Brasil hoje, independentemente do segmento, quantas temos no mundo? As perguntas que ele faz. O Márcio Barreto, precisamos de isonomia tributária e regulatória. Ademir Roça, muito boa live, muito obrigado, Ademir. A Márcia Ferreira grita, isonomia, muito obrigado, Márcia. Esse grito tem que ser feito em vários lugares e será feito. Márcio Barreto, precisamos de agilidade dos órgãos regulatórios. Sim, com tudo isso que o Salésio está colocando de informação, espero que algumas pessoas, ao invés de malhar a empresa, façam uma análise de consciência e pensem no que vão falar. Eu também, e eu, todos nós aqui também. Jairo Costa, quem perde com isso é o Brasil, pensando o Brasil. O Márcio Barreto grita também por isonomia e parabeniza a CBC, a Taurus, que é o orgulho nacional. E o Zank fez um comentário, que ele não conseguiu fazer o comentário ali, apenas para mostrar o orgulho que ele tem da empresa, e ele fala do seu tio-avô, que era do grupo dos fundadores da Taurus. Ele bolava as máquinas que eles usavam. No final da década de 30, enquanto a Europa via as fronteiras de vários países sendo invadidos pela força militar da Alemanha, dando origem à Segunda Guerra Mundial, no Brasil, no Rio Grande do Sul, era fundada a Forja Taurus, através da iniciativa do grupo de amigos Ademar Orlando Zank, Eugênio Erwin Hausen, Herbert Miller, João Kluwe Júnior, João Guilherme Vale e Oscar Henrique Purper. Eu acho que é essa a pronúncia. Mostrando o orgulho que tem e a importância de resgatar essa história. Quem sabe o Brasil não joga fora essa sua característica de esquecer o seu passado, principalmente aquilo que tem de mais de glorioso, e deveria ter uma... Faço uma sugestão. Pegar esses fundadores e criar uma espécie de premiação, não precisa ser premiação financeira, uma premiação em homenagem a esses fundadores, para aqueles que puderem trabalhar ou auxiliar no esclarecimento de tudo aquilo que as empresas e esse segmento industrial sofrem com a ignorância, a mal-intenção e o mau caráter de determinados segmentos, seja do setor de informação, de divulgação e de imprensa, seja de determinados segmentos da sociedade que querem ver realmente a destruição do país e não o desenvolvimento. Desculpa, doutor Salésio e doutor Armênio, passo para vocês para retomar isso aí, porque tinha que ler esses comentários, já estava me incomodando aqui.
Imagina, o programa é de vocês, eu vou fazer duas, primeiro, três pontuações. Primeiro, agradecer a todos os elogios aí e as manifestações, mas em especial, desejar sorte ao Eric aí, está se formando aí, eu desejo bastante sucesso e se ele quiser nos visitar, a Taurus e a CBC são referências no mundo com relação à indústria, fabricação, processo produtivo, qualidade, rastreabilidade, são exemplos do mundo. Nós somos realmente extremamente competitivos, não do ponto de vista de produtos só, mas também do ponto de vista de indústria, de transformação, de fabricação. Tá? E ao Zanck, é uma felicidade ter tido a participação dele. Eu quero convidar ele, Zanck, venha nos visitar, porque você faz parte da nossa história. Né? E realmente o que você falou é verdadeiro. Agora, eu queria aproveitar para fazer uma correlação entre a Taurus e CBC e a humanidade. Né? Se a gente pensar bem, a história da arma e da munição ela se confunde com a história da humanidade. Porque lá atrás, quando a humanidade era distante, que viviam em pequenas ocas, aí, sei lá, no tempo das pedras, o que, que a humanidade fazia? Desenvolvia uma arma para quê? Para proteger a sua família, aquela propriedade dela, né? Contra os invasores, as ameaças, né? Os animais e até as outras comunidades. E a humanidade foi se desenvolvendo e foi sentindo necessidade de novas tecnologias para quê? Para continuar protegendo a sua família, a sua integridade, a sua propriedade e assim por diante, até a soberania dos países. Então, a indústria de armas e munições no mundo, em especial aqui no Brasil, a CBC e a Taurus, elas participaram do desenvolvimento e participam do desenvolvimento da humanidade no que diz respeito à necessidade de ter paz, de ter proteção. Então, no meu entendimento, essa é a visão correta desse segmento. Né? E o Zanck falou muito bem, na dificuldade da guerra, a Taurus começou a produzir as suas próprias máquinas para poder produzir as suas armas, para poder dar soberania ao nosso país. Isso é muito bonito, a CBC é a mesma coisa. Então, nós fazemos parte do desenvolvimento da humanidade. Né? A necessidade de se viver em paz fez com que a gente nascesse nesse cenário todo e se desenvolvesse e hoje atuasse de forma bastante importante, levando a bandeira brasileira para o mundo inteiro, a bandeira do Rio Grande do Sul, a bandeira de São Paulo, né, como indústrias brasileiras. Então, eu acho isso uma história fantástica. Obrigado, Zanck, e você é meu convidado. Venha almoçar comigo aqui.
Sr. Salésio, na esteira dessas suas colocações, com relação a essa correlação da defesa da família e da humanidade, tem um outro viés que também é muito importante nesse setor, que eu acho que precisaria ser abordado, que é a importância do setor de armas e munições para a segurança pública interna e para as chamadas forças auxiliares de defesa, que são as polícias, as forças de segurança internas. Então, como é que nós trataríamos essa questão? Como é que o setor de defesa trabalha com essa circunstância visando a segurança pública interna e as forças auxiliares de defesa?
É como eu pontuei, quer dizer, a base industrial de defesa do Brasil ela é de extrema importância para que a soberania nacional seja garantida, para que você tenha paz interna, é importante que você demonstre para quem está olhando para você, que você tem um poderio de defesa. A mesma coisa acontece nos estados, né? Quer dizer, hoje é comum a gente ouvir aí nos noticiários que a área de segurança pública carece de investimentos e que os bandidos, hoje o crime organizado em especial, está muito mais, muito melhor equipado do que a segurança pública. Então, assim, é vital para se ter segurança pública num país você ter investimento na área. E quais são os produtos básicos para a segurança pública? Você tem inteligência, evidentemente, você tem tecnologias, sistemas, rastreabilidade, câmeras, controle visual, tudo bem, mas o básico, o que é? Armas e munições. Então, a segurança pública ela tem necessidade premente de ter investimentos nessa área, de ter disponível para os verdadeiros heróis brasileiros, que são os nossos policiais, os nossos militares, né? Eu costumo dizer, eu não sei, eu não tenho ideia de quantas munições a CBC já produziu na história dela, nos 100 anos, né? 95 anos. É alguns bilhões, né? Mas no caso da Taurus, eu sei, nós já produzimos mais de 22 milhões de armas. Então, certamente, nesse momento, em algum lugar do Brasil e do mundo, tem um policial, tem um militar das Forças Armadas, sozinho, em algum lugar, protegendo a sociedade, protegendo a soberania, com a munição da CBC, algumas munições da CBC, e com a arma da Taurus, certamente. Então, é crucial esse segmento para a segurança pública e para a nossa soberania, para a efetiva atuação das nossas forças armadas, das nossas forças de segurança, das forças auxiliares. Então, está inerente, faz parte, né?
Tem uma outra questão que eu acho que é relevante a gente abordar quando a gente fala de segurança pública interna, que é essa questão que é muito mistificada também, de que dizer que houver o aumento de circulação e de registros de arma de fogo, haverá aumento de homicídios. Eu tenho um dado aqui, que saiu publicado agora recentemente na mídia, que diz assim: no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um dos estados mais armados do Brasil, o registro de armas de fogo subiu 120% em 2020. No entanto, os homicídios no Rio Grande do Sul tiveram, neste mês agora de setembro, outubro, neste mês de outubro, tiveram uma queda de 18,3%. Ou seja, não há cientificamente comprovação de que, havendo mais circulação e registro de arma de fogo, aumenta a violência. Pelo contrário, é aquela circunstância. Se o bandido tem a dúvida de que o cidadão está armado, ele pensará duas vezes em fazer a abordagem. Mas se ele tiver a certeza que o sujeito, que o cidadão está hipossuficiente, ele fica muito mais tranquilo e muito mais encorajado a fazer esta abordagem. Então, essa é uma outra grande falácia que se tem, e os dados estão aí agora comprovando esta circunstância, né? É a máxima, né? Latina, né? Que diz: se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Se vis pacem, parabellum, né? É o que diz o brocardo latino. Então, os dados estão aí, e eu acho que é uma questão importante também da gente desmistificar.
Perfeito, Arsênio. Isso aí, essa notícia que você leu aí, a gente lê diariamente nos jornais do Brasil inteiro, dos estados todos. A verdade é essa, né? Quer dizer, você colocou uma coisa, Armênio, que a gente discutiu muito em 2005, que é essa questão da dúvida, né? Quando a gente dizia que, lá no referendo, que você não precisa comprar uma arma, você não pode tirar o direito de quem precisa, a gente dizia para os nossos opositores, né? Se você é contra a arma, põe uma placa na frente da sua casa: aqui não temos armas. Você defenda a sua bandeira. Põe a placa na frente da sua casa. Por que você não põe? Porque você acaba com a dúvida, você vira um alvo dos bandidos. Então, essa dúvida, durante os últimos anos, ela beneficiou o outro lado. Por quê? Porque os meliantes aí, a gente tem que tomar cuidado como se refere a eles, né? Porque os direitos dos manos acabam prejudicando a nós, né? Então, o meliantes talvez seja a palavra mais correta para colocar, eles não tinham dúvida de que a sociedade estava desarmada. Hoje não. Hoje a dúvida é muito grande. Será que está ou não? Todo dia você tem notícia de que a população brasileira passou a exercer o direito à legítima defesa, né? Então, isso faz parte, de novo, aquilo que eu falo, faz parte da humanidade. Eu posso proteger a minha propriedade, a minha família, como eu quiser. Seja com sistema de segurança, seja com cachorro, com cercado alto, ou seja, com a posse de uma arma de fogo. A posse legal de armas, ela cria o quê? A responsabilidade. Quando você tem a posse ou porte de uma arma de fogo, você é responsável por ela. E você vai responder por isso. Agora, quando você está falando do mercado ilegal, do mercado informal, você não tem mais essa premissa, porque você já está fora, você já está na
estrada. O bandido não usa arma legalizada, não usa arma registrada, né?
Evidentemente. Então, essa questão.
Tem para usar.
Exatamente. Então, isso só vale para nós, né?
Pois é. Exatamente. Temos mais participações aí, professor Marcelo?
Várias. Olha, a Érica Silva de Medeiros. Eu não sei se eu já li o da Érica, mas, Érica, caso eu já tenha lido, eu prefiro repetir a tua consideração do que ignorá-la. Então, se porventura eu já li, peço desculpa, mas vale a pena. Por quê? Porque ela está parabenizando a CBC e a Taurus e ressaltando orgulho nacional. É mesmo. O Edmilson Kurok, peço desculpa na pronúncia também, tá? Sou CAC e meus equipamentos são todos Taurus. Parabéns a Taurus.
Obrigado.
O Márcio Barreto, é revoltante no momento econômico tão difícil, com tanto desemprego, perdermos 3 linhas de montagem Taurus para a fábrica dos Estados Unidos, sem falar nos investimentos e tributos. Concordo plenamente. É revoltante mesmo. Agora, é uma questão de governos que tomam decisões estratégicas. Eles, os americanos, estão pensando nos seus interesses e olha aí, abre, não pode vir produzir, tem um produto bom e vai entrar aqui no mercado, show de bola. E aproveita e exporta para o teu próprio país, já que se você não é valorizado dentro do teu país, nós valorizaremos. E eles vão comprar a tua arma com o nosso selo e a gente com o nosso joinha, o joinha deles. O Anderson Rebelin, eu peço desculpa também caso não tenha lido corretamente a pronúncia, tá? A DFCP, a DFPC precisa agilizar o sistema de liberação de novos produtos da CBC Taurus. O Márcio Barreto, o governo brasileiro tem que resolver essas questões imediatamente. O Rafael Marcondes diz, boa noite, Salésio, tem previsão para lançar a 7.62-51 modelo AR-10? Se tem previsão para esse lançamento. É imprescindível para qualquer nação soberana criar condições favoráveis ao fortalecimento da indústria estratégica de defesa. CBC, Taurus e Imbel são essenciais para a soberania nacional, concordo plenamente. E quando um país mostra que ele tem capacidade e é estimulado isso, a maneira como os demais países olham não é com temor, mas é com respeito. Isso é essencial. Eu lembro que sempre... são dois fatos curiosos. Eu sempre cito isso. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, estava em Washington, eu peguei o Washington Post e tinha uma folha, uma propaganda que aparecia a foto de um porta-aviões escrito assim, em letras garrafais, 100.000 toneladas de diplomacia. Não quer dizer que você vai usar, mas se as pessoas sabem que se elas não te respeitarem, você tem condições de enfrentá-la, isso vale para um porta-aviões, uma frota, como vale para um cidadão protegendo a sua casa. A questão do porte, você pode discutir, mas a posse, o indivíduo dentro da sua casa tem o direito de se defender. E aqueles argumentos, mas tem que botar um cofre com o segredo, tal, isso é, com todo respeito, isso é de uma daquelas bobagens que só realmente quem é hábil em criar jabuti e botar em cima da árvore é capaz de inventar para dificultar. Ora, eu sou como se um indivíduo entra e diz, com licença, senhor ladrão, por favor, o senhor me faça uma gentileza, o senhor me permite abrir o cofre aqui antes de eu poder enfrentá-lo? Não, a arma está lá. Se a arma for usada de uma maneira inadequada, é problema dele, porque ele é o responsável, tal qual o senhor falou. Ele aprende a se responsabilizar por isso. Ponto final. E ele vai responder agora. Ele tem o direito de usar desde uma pistola até, eu sou mais radical, até uma, dentro da casa dele, ele tem o direito de usar o que ele quiser. Se usar errado, ele responde na justiça. Simples assim. É outra questão. Mas aí, ele estava falando, essenciais para a soberania nacional. Qual foi o fato que eu coloquei em relação aos Estados Unidos? Mas também, para mostrar como isso é relevante, foi só nós mostrarmos para o mundo que nós tínhamos desenvolvido o sistema de enriquecimento de urânio, que todo mundo veio vender o urânio enriquecido e o yellow cake, né, que é a pastilha, para fornecer combustível para nossas usinas nucleares a preço de banana. Não, para que vocês vão desenvolver isso? A gente tem aqui barato. Agora, não tem você a tecnologia desenvolvida para ver quanto que vai custar esse combustível no mercado. Desenvolver te coloca numa situação de poder negociar melhor. Você ter essas indústrias desenvolvidas, estimuladas, capacitadas, quadros técnicos muito bem aprimorados, desenvolver cursos universitários para tanto. Eu sou a favor de que se desenvolvam cursos universitários para preparar quadros para a indústria de defesa. Nós precisávamos disso. Se vocês forem nos Estados Unidos, vão lá em Georgetown. Tem cursos lá voltados exatamente para isso, para preparar quadros para você ter indivíduos que vão trabalhar na indústria de defesa, no sistema de defesa, na política de defesa, o que quer que seja, e segurança. Essas são as questões, e o Edmilson, a Márcia Ferreira falou, valeu Edmilson, está conversando com o Edmilson. E aí eu passo a palavra para o doutor Armênio, repetir, eu precisava fazer esses comentários em relação aos nossos internautas.
Não sei se o senhor Salésio quer responder essas questões que foram colocadas pelos internautas, tem uma pontual ali?
O AR-10, assim como os outros 300 produtos, estão na fila de homologação, né? Nós temos vários produtos e novas tecnologias para serem lançadas no Brasil, e não é o número que eu joguei aqui, são mais de 300 produtos que estão na fila, alguns que a gente já está exportando para o mundo inteiro, outro que a gente desenvolveu com, digamos assim, focando o nosso cliente brasileiro, o CAC, né? O CAC, o cidadão de bem. Então, tem muita novidade, muita novidade que a gente fez aí na Taurus nesses últimos anos. A CBC também tem diversas novidades em termos de novas munições para defesa, para segurança pública, para atiradores de elite, mas que estão na fila. E isso é, de novo, um dos grandes problemas que nós temos para viver, né, e se desenvolver nessa área de defesa no Brasil. Obviamente que eu estou falando de armas e munições, que eu estou falando aqui em nome da ANIAN, que é a sociedade que cuida da indústria nacional de armas e munições, mas isso é uma coisa, como eu falei no início da nossa conversa aqui, que isso aí é uma característica da indústria de defesa como um todo. Como um todo. Quer dizer, na contramão do que o mundo está pensando. O mundo inteiro está preocupado em fortalecer a base industrial de defesa. Porque é a base industrial de defesa que gera tecnologia e que gera a tua liberdade, né? A tua defesa, a tua situação de estar de igual para igual ou numa situação de vantagem. É isso que a indústria de defesa gera desde o cidadão até o país, até a soberania do país.
Pois então, e agora essa nova realidade do mercado brasileiro, em virtude dessas novas regulamentações que o governo federal trouxe, que abriu mais essa possibilidade de aquisição, né? A gente sabe que tem legislação bastante exigente, ou seja, não é qualquer um que pode ter, tem teste psicológico, tem que ter curso, treinamento, etc., etc., né? Mas isso gerou um aumento de demanda no mercado interno. Que tipos de produto que podem ser agora adquiridos por civis e o que, que isso representa para o país do ponto de vista não só da defesa do cidadão, mas também do ponto de vista de aumento do mercado, de geração de economia no mercado interno brasileiro? Qual foi a dimensão dessa expansão de mercado interno no Brasil comparativamente a um período anterior a essas novas regulamentações?
Doutor Armênio, professor Marcelo, essa questão das armas do Brasil começou a ter mais transparência, ter mais visibilidade, antes mesmo desse governo, na época da já pré-campanha eleitoral e da campanha eleitoral. Porque essa questão do direito ao posse, à posse de arma, começou a ser discutida já na pré-campanha. Porque, assim, voltando um pouquinho ao referendo, lá atrás de 2005, né, que eu falei que foi, do ponto de vista assim, do público em geral, foi a maior participação da ANIAN com relação à defesa do nosso segmento. Né? A pergunta lá atrás ela já foi dúbia, né, intencional daquele governo. Então, a pergunta era assim, você é a favor ou contra o comércio de armas e munições? A proibição do comércio de armas e munições. Então, vejam, senhores, que se você fosse a favor, você tinha que votar não. E se você fosse contra, você tinha que votar sim. Então, quer dizer, a pergunta já foi dúbia. Então, nós trabalhamos muito isso e de novo, quero agradecer a todos os brasileiros que lutaram com a gente na frente de batalha aí por esse direito que nós temos até hoje. Nós só estamos discutindo esse assunto hoje aqui e nós só estamos com centenas de milhares de CACs hoje no Brasil, e porque lá em 2005 nós e todos os brasileiros que lutaram na frente de batalha garantiram esse direito. Né? Então, lá atrás, a gente ganhou, porém, num governo totalmente contra a questão do cidadão de bem ter uma arma de fogo, a opressão acabou confundindo as pessoas, e um ano depois do referendo, a pessoa já não tinha mais certeza se ela tinha o que o não venceu, então venceu o não, venceu a proibição, então não pode ter. Então, existiu durante anos essa dúvida, eu posso ou não posso ter uma arma de fogo? Posso comprar ou não posso comprar? Com essas últimas eleições, esse assunto veio à tona e foi extremamente discutido. E aí a população, de uma forma bastante ampla, entendeu que sim, poderia exercer o direito à legítima defesa. Porém, ainda as restrições eram muitas, não por conta da legislação em si, que também era restritiva, mas em especial por conta das autoridades, que até então, nos governos, dificultavam sobremaneira essa questão. Então, com esse novo governo, e com os decretos, e com a ampliação dos calibres, doutor Armênio, hoje o cidadão de bem só não pode ter uma arma automática, né? De repetição na sua casa. Agora, os calibres estão todos liberados. Era uma frustração para a Taurus, por exemplo, ter um portfólio grande. A Taurus é uma empresa fabricante de armas. Eu costumo dizer isso. A gente se diferencia de vários concorrentes porque nós somos uma fábrica de armas. Nós não somos uma fábrica de pistolas. A Taurus tem várias plataformas de revólveres de vários calibres e de várias características. Nós temos uma ampla plataforma de pistolas. Nós não temos só pistolas de polímero, nós temos pistolas metálicas, pistolas de polímero, pistolas clássicas, pistolas compactas, subcompactas. Nós temos uma linha completa mais ampla de armas táticas e uma linha de armas esportivas longas. Então, a Taurus é uma fábrica de armas. A CBC é uma fábrica de munição que fabrica desde o 22. Aliás, parabéns à CBC, que recentemente inaugurou uma nova fábrica de calibre 22, vai disponibilizar para o mercado brasileiro o calibre 22 no estado da arte, em iguais condições das melhores marcas mundiais. Então, voltando ao tema, a CBC fabrica desde o calibre 22 até o 30mm e o 40mm em granada de alto impacto. Então, é um amplo portfólio. E oferecia para o Brasil praticamente, as duas empresas ofereciam praticamente três calibres, 22, 380 e 38. Isso era frustrante para nós, enquanto empresa brasileira. Hoje não, hoje o brasileiro tem acesso a todo o nosso portfólio. Então, realmente, as coisas mudaram bastante. E até é uma falácia grande dizer que a mídia, a grande mídia aí tenta colocar, esse governo facilitou o acesso às armas. Não é verdade isso. A burocracia, eu não falo burocracia, eu digo as exigências, os protocolos para você exercer o seu direito a ter uma arma, a posse e o porte, continuam as mesmas. Então, eu acho que está perfeito. Nós temos que ter responsabilidade quando a gente fala pelo uso, pela posse e pelo porte de arma de fogo. O que esse governo fez foi, primeiro, ampliar as oportunidades, as opções, e, segundo, acabar com ação das autoridades de impedir o acesso a essas armas. Evidentemente que a gente ainda tem problemas de prazos. Tem alguns estados que já se atualizaram com relação à alta demanda. Tem alguns estados que ainda estão meio atrapalhados. Os órgãos, tanto o Exército quanto a Polícia Federal, estão se adequando para poder atender a todo esse aumento de demanda. Agora, eu costumo dizer para os mais críticos, né? Gente, há menos de 2 anos, a gente só tinha acesso a 38, 380 e 22. Então, nós estamos vivendo um momento mágico no Brasil com relação a isso. Agora, ainda temos etapas a serem vencidas, e serão vencidas, com certeza. E a população, os brasileiros, podem contar com a ANIAN nessa questão, porque isso faz parte da nossa história. Desenvolver políticas para favorecer o direito à legítima defesa, para favorecer o direito à defesa da nossa pátria, né? Da nossa família, da nossa propriedade. Então, para responder por completo a tua pergunta, Amênio, efetivamente, nós mais do que dobramos, né? A demanda no Brasil mais do que dobrou se comparar 2019 a 2020. O aumento foi de 105% no que diz respeito às nossas empresas, né?
Perfeito. E as questões agora com relação a essas novas circunstâncias, essas novas participações de mercado? Eu me lembro que tinha uma questão, inclusive, dentro dessa ótica das limitações que eram impostas, que tinha uma interpretação de que o sujeito, por exemplo, se tivesse uma propriedade rural, poderia ter a arma dentro da casa dele, mas não poderia circular com a arma até o limite da sua propriedade. E isso era uma coisa inimaginável, né? E sobretudo num país que é um país extremamente rural como o Brasil, o direito à legítima defesa, inclusive na propriedade rural, é algo essencial, né? E essas questões elas foram tanto dirimidas, né, com essa nova legislação. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, e agora, à luz dessa nova regulamentação, desse novo aumento de mercado, quais são as perspectivas futuras do setor, pensando da indústria nacional, da indústria brasileira, tanto no aspecto de mercados do exterior quanto no Brasil?
Eu acho que é importante essa tua colocação, Armênio. Eu queria começar a responder esse teu questionamento sobre o futuro, dizendo o seguinte, primeiro, para os nossos funcionários aqui no Brasil, né? Nós somos brasileiros e nós vamos permanecer no Brasil. Então, aos nossos colaboradores, eu quero deixar essa mensagem. Aos brasileiros, eu quero deixar essa mensagem. Agora, nós somos uma empresa. Nós temos que pensar no cenário econômico mundial. Então, nós não vamos diminuir as operações aqui no Brasil. Agora, certamente, nós vamos repensar novos investimentos aqui no Brasil, exatamente por conta... Não gostamos do Brasil, pelo contrário, porque gostamos do Brasil e porque nós queremos dar acesso aos brasileiros aos nossos novos produtos. Então, por isso é que nós temos que levar uma linha para os Estados Unidos, fazer uma produção de um produto novo nos Estados Unidos ou na Índia no futuro, para poder exportar para o Brasil e disponibilizar para os brasileiros essas novas tecnologias. Então, um exemplo prático disso, eu falava para os senhores que nós estamos desenvolvendo a quarta geração da família G, e nós devemos começar a produzi-la nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Se eu fosse produzir no Brasil, os brasileiros não iam ter acesso a esse produto no ano que vem. Então, está sujeito os brasileiros terem acesso a GX4 antes, inclusive, da GX3. Que é produzida no Brasil, porque ela está lá na fila, esperando autorização para poder vender, né? Então, futuro. Futuro é o seguinte, nós somos brasileiros, vamos permanecer no Brasil, não vamos encolher a nossa operação para o Brasil, nós vamos preservar os empregos no Brasil, a geração de riquezas e de impostos aqui no Brasil e de divisas para o Brasil. Porém, investimentos futuros, a gente vai olhar para o mercado, para a competitividade, Mas, de novo, isso não é ruim, de todo ruim, para os brasileiros, porque uma única vantagem que tem nisso é o brasileiro ter acesso a essas tecnologias, porque é uma desvantagem do ponto de vista de geração de emprego, é uma desvantagem do ponto de vista tributário, é uma desvantagem do ponto de vista de geração de riquezas, porém, do ponto de vista de disponibilizar aos brasileiros essas novas tecnologias, é a única vantagem que eu vejo, né? Agora, eu espero que o Brasil, já que nós estamos falando no programa Pensando o Brasil, né, eu espero que o governo equalize isso o mais rápido possível para o bem do Brasil. Né? Eu quero, assim, ó, falando de futuro, eu quero deixar bem claro que as empresas que compõem a Anian hoje são empresas globais, empresas fortalecidas que competem aqui no Brasil e no mundo inteiro. Aqui no Brasil em desvantagem por conta das vantagens que as indústrias estrangeiras têm. Mas eu também sou um exportador quando eu falo dos Estados Unidos para cá. Então, é isso que eu vou buscar. Eu vou buscar isonomia, a indústria brasileira vai buscar isonomia. Se nós não tivermos ela como legislação, nós vamos buscar isonomia comercial. Tá certo? Então, isso é o Brasil. O Brasil, tanto a Taurus como a CBC, eu repito, são empresas globalizadas. A CBC é a maior empresa, grupo CBC hoje é o maior grupo privado fabricante de munições do mundo. Isso é um orgulho para nós que somos brasileiros, né? A Taurus, eu repito, é a quarta marca mais vendida nos Estados Unidos, mais vendida no mundo, por consequência, e é a segunda opção quando o americano pensa em importar uma arma de fogo. Então, isso é um orgulho para o povo gaúcho, é um orgulho para nós brasileiros. E nós vamos continuar sendo isso no cenário, porque nós vamos continuar atuando aqui no Brasil. Agora, com um forte pensamento global, nós temos que continuar com esse forte pensamento global para podermos ser fortes aqui no Brasil, né? Então, contem com a indústria nacional de defesa, eu falo aqui também, em nome de toda a base industrial de defesa, essa área é uma área que mexe com soberania, com proteção, então é uma arma, é uma área envolvente, né, passional. Toda essa área de defesa tem muito orgulho de ser brasileiro, porque isso tem a ver com a nossa soberania, com a nossa defesa. Então eu falo aqui não só em nome da Anian, mas falo em nome de toda a base industrial de defesa, nós temos orgulho e vamos continuar investindo nesse país, mesmo com todas essas limitações que nós temos. Porém, temos que pensar de forma global para poder continuarmos fortes aqui no Brasil.
Perfeito. Eu teria mais uma pergunta, já são quase 2 horas, mas eu teria mais uma pergunta e antes fazer uma leitura das considerações dos nossos internautas, eu ia falar astronautas, imagina, dos nossos internautas. O Anderson Rebelinho, eu peço desculpas mais uma vez se eu não tenha lido pronunciado corretamente o seu sobrenome, Anderson. O Centro de Treinamento de Tiro Colatina, lojista, gostaria de ter novos produtos CBC Taurus. Tem previsão? É uma pergunta que ele está fazendo. Para ter outras considerações, deve dar uma notadinha, doutor Salésio. A Márcia Ferreira, o direito à legítima defesa é indiscutível. E a Francisca Penha colocou uma risada, que eu não sei como traduzir esta risada. Isso é algo de rede social, né? É uma risada. Márcia Ferreira, em qualquer país desenvolvido, as empresas nacionais são valorizadas. Aqui parecem ser punidas. A Márcia Ferreira dá continuidade dizendo: a G2C é campeã, mas a TS9 veio coroar o novo momento que a Taurus vive, desde que a CBC assumiu sua gestão com o comando do presidente Salésio. Ou seja, está mostrando a competência de alguém que realmente sabe o que está fazendo e traz orgulho para o país. Parabéns, eu aproveito e parabenizo juntamente. A Juliana Rebelin: gostaria de parabenizar o Salésio pela plataforma das pistolas TH. Tem uma TH-40 com mais de 1.000 disparos sem nenhum problema. Empunhadura maravilhosa. O Márcio Barreto: Taurus e CBC desenvolve tecnologia 100% nacional. A Márcia Ferreira concordou com a Juliana a respeito da arma que ela elogiou. O Márcio Barreto: Isso tem que ser valorizado e incentivado. No mínimo, o governo deveria resolver urgentemente a situação da isonomia tributária, regulatória e o excesso de burocracia e imposto no setor. Mas é impressionante você estar num país em que a única coisa que o cidadão pede é para ser tratado com igualdade em relação aos estrangeiros. Isso é assustador. Parece que se você contar isso em qualquer país do mundo, ele vai achar que você é um comediante stand-up, tá? E ele começa a procurar câmera. Porque isso não é o teatro do absurdo. Isso é o teatro do absurdo. Não, ao menos que eu quero é ser tratado igual ao estrangeiro. Mas você não nasceu lá? Você não paga os impostos? Não, eu só quero isso. E não é agora, ou seja, não é culpa desse governo, é culpa dos demais. Esse está pegando apenas a rebarba e está tentando resolver. A Márcia Ferreira faz um comentário. Espera aí que eu fiz uma bobagem. Deixa eu ver aqui que a Márcia Ferreira... Acredito que grande feito desse governo em relação ao segmento foi acender holofote sobre o assunto armas. A Márcia Ferreira também fala, hoje se fala muito mais abertamente sobre o assunto. O Márcio Barreto, o governo brasileiro tem que equalizar... tem que equalizar essas questões. O maior prejuízo é do Brasil e do povo brasileiro. A Márcia Ferreira diz, e tenho certeza que os nossos anseios serão atendidos em algum momento. Isonomia tributária e regulatória. A Márcia Ferreira também diz, puxa, o maior orgulho. E a Marie Lipinski aplaude efusivamente. Apenas para mostrar, dando continuidade àquela risada que eu não consegui traduzir na linguagem das redes sociais, o Coronel Herman. Que está acompanhando a live, mas não conseguiu botar aí, fez uma pequena brincadeira comigo, dizendo, mostrando que realmente eu estou defasado, que eu sou tão velho que quando eu fazia academia militar na escola preparatória, eu tirava serviço com a pistola Beretta. Obrigado, coronel, obrigado pela
sua gente. Olha que a Taulo já tem 80 anos, hein, coronel Marcelo.
O Hélio fala que já estamos produzindo os carregadores. Bom, aí eu faço uma última pergunta, fique à vontade, porque é uma situação muito complexa e envolve muitos problemas e questionamentos. Acerca da eleição nos Estados Unidos, nós vivemos nesse momento uma indecisão. Pelo que eu tenho visto, está apontando que o presidente pode ser o Joe Biden, né? Mas se porventura o Donald Trump fechar na Pensilvânia, Carolina do Norte, na Geórgia, no Alasca já está garantido. Geórgia também está quase garantido. Pensilvânia não se sabe, mas está quase garantido. Carolina do Norte também, só que ele fica com 268 delegados. E ele teria que virar em Nevada, que aí ele pegaria mais 6, ficaria com 274 delegados. Mesmo que ele perca no Wisconsin e no Michigan, que está sob questionamento e vai ser judicializado. Estão surgindo boatos de que houve mais 100 mil votos além do que deveria existir. E a diferença é inexpressiva. Significa que pode ter ocorrido fraude mesmo. Suponhamos que dê Biden e suponhamos que dê Trump. O que o senhor poderia falar acerca do relacionamento com o futuro presidente dos Estados Unidos e o que isso representaria para o Brasil? Fique à vontade, porque aqui não é nenhuma pegadinha e nem tenho o interesse de fazer criar constrangimento. Se eu falar, não quero falar, ponto, está resolvido.
Tá? Não, em hipótese alguma, eu jamais falarei isso. Eu só quero pontuar que eu não sou cientista político, né? E tampouco convivo com essa questão da disputa eleitoral. Eu não convivo diretamente com essa questão da disputa eleitoral nos Estados Unidos. Mas o que eu posso fazer é uma avaliação que eu faço como presidente da ANIAN, de duas empresas brasileiras que dependem do mercado americano. E uma avaliação que eu faço assim, se o Biden ganhar, a curto prazo, nós teremos uma avalanche de pedidos. Hoje a situação é muito favorável a nós, porque nós temos uma carteira de pedidos, né? Nós temos uma quantidade enorme de armas e munições nos nossos pedidos para exportação. Então, se o Biden ganhar, vai aumentar ainda mais isso a curto prazo. Porém, a médio e longo prazo, nós podemos sofrer por algumas decisões, não, eu não acredito em decisões radicais nos Estados Unidos, porque a segunda emenda garante, né, o direito de aquisição. Agora, provavelmente, terão algumas restrições pequenas com relação à posse e ao porte de arma nos Estados Unidos. Né? Agora, se o Trump ganhar, nós não vamos ter essa correria a curto prazo, porque entende-se que o direito está garantido, porém, a longo prazo, a gente não tem nenhuma desconfiança com relação ao futuro nos próximos 4 anos. Então, a única avaliação que eu faço é essa. Agora, de novo, independente disso, as indústrias brasileiras, tanto a CBC como a Taurus, que exportam para os Estados Unidos, têm uma posição extremamente sólida nos Estados Unidos. Então, não é que nós vamos perder mercado nos Estados Unidos a ponto de balançar a estrutura aqui no Brasil. Não, nós temos uma posição muito forte lá. Então, vai ter uma restrição, mas uma restrição que nós já convivemos no passado e hoje estamos muito mais fortes, porque tanto uma empresa quanto outra fortaleceram e aumentaram sobremaneira a capacidade de produção. Né? E nós também somos... A CBC é o maior importador americano de munição e a Taurus é a segunda marca mais importada pelos americanos. Ou seja, existe uma preferência pela nossa marca. Tá? Então, não sou cientista político, né? Não vou discutir a questão política, mas vou dar uma visão do cenário para o nosso segmento aí para os próximos anos.
Perfeito.
Muito bem.
Haveria mais 4 considerações aqui para ser gentil com os que se manifestaram. O Hélio Resby falou em início de produção na Índia, qual será o quantitativo? O Rafael Dente falou, parabéns pela live, é uma pena que o governo brasileiro não trate com isonomia indústria nacional versus empresas estrangeiras, que só importam, não geram empregos, tecnologia de defesa e impostos. E o Francisco Penha falou, valeu Salésio, parabéns. A Márcia Ferreira, o Solazer tem orgulho de fazer parte da história da CBC e Taurus, para ver como é realmente um público que conhece, sabe da importância da empresa e nós, como nunca, podemos dizer. Se é para pensar no Brasil, nós temos que respeitar empresas como essa, respeitar o segmento de defesa, respeitar a indústria de defesa e dar voz a essas personalidades. Como o senhor, doutor, vou lhe chamar de doutor Salésio.
Imagina.
Não, mas é importante porque esse é um país que foi dado, doutorado é uma questão de notório saber. E notório saber está confirmado. Então, nesse caso, é um orgulho poder ter lhe ouvido. E se quiser responder a essas considerações, eu passaria agora, já temos 2 horas, passaria a palavra ao senhor para as considerações finais, se desejar responder a essas considerações que foram apresentadas pelos nossos amigos internautas. Depois do doutor Armênio, faremos o encerramento.
Não, eu faço questão de responder, quero resgatar aquela pergunta do nosso amigo lojista, que tem, inclusive, um centro de treinamento. As previsões de lançamentos, infelizmente, não são sobre o meu domínio. Né? Eu preciso aguardar o retex do Exército. Mas nós estamos ansiosos para disponibilizar aos nossos lojistas e aos nossos clientes do Brasil toda essa quantidade enorme de novos lançamentos que nós temos aqui e que a gente fica nervoso porque não pode disponibilizar aos clientes brasileiros e ouvir, né, os comentários e as críticas positivas ou negativas, porque isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Com relação à questão da fabricação na Índia, nós vamos iniciar essa empresa na Índia, da CBC e da Jindal, da Taurus, perdão, e da Jindal. Lembrar só que a CBC também está montando uma fábrica de munição na Índia, também com outro parceiro na Índia. Eu acabei não comentando isso, mas a CBC também vai participar desse projeto Make in India e vai transferir tecnologia na fabricação de munição também para o governo indiano. Então, nessa configuração de transferência de tecnologia, nós vamos iniciar transferindo tecnologia de armas civis. Então, a produção é uma produção bastante pequena, porque também o mercado civil indiano está se abrindo agora para a questão do direito à legítima defesa. Então, algo em torno de 35 a 50 mil armas por ano. Porém, o interesse maior do governo é para as aquisições do governo. Então, existe aí, no cenário atual, uma necessidade do exército indiano adquirir algo próximo de 500.000 de fuzis, 500.000 fuzis. Então, nós vamos começar produzindo armas para o mercado civil, uma pequena quantidade, porém preparados para disputar esse tender internacional que vai ter na Índia, que dará, evidentemente, uma condição especial para quem está transferindo tecnologia para o governo, ou seja, essas empresas que estão transferindo tecnologia para o governo indiano terão uma vantagem se produzirem armas lá e se transferirem tecnologia para o governo indiano. Então, essa é mais ou menos a questão do cenário, né? Eu pergunto se eu já agradeço agora ou agradeço depois, só me oriente aí.
Fique à vontade para fazer as suas considerações finais, a menos que queira dar continuidade, porque a conversa está maravilhosa e tem o
pessoal tá mas tá eu acho que o pessoal, os nossos internautas já devem estar cheios da gente aqui. Bom, mas eu quero aproveitar para deixar o Armênio, então, finalizar, respeitando aí vocês que são donos do programa Pensando Brasil. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade, tive muito orgulho de participar desse programa, principalmente por tratar de temas tão importantes para o nosso Brasil, num momento especial, né, onde o Brasil está realmente repensando as suas posições, né, esse governo que está aí, que tem vários desafios, e eu não quero botar mais um peso nesse lado da balança aí, mas nós temos que resolver essa questão da isonomia para o bem do Brasil, né? O bem do brasileiro, eu repito isso, nós vamos continuar gerando emprego aqui no Brasil e gerando riquezas aqui no Brasil, porém novos investimentos serão feitos de acordo com as nossas vantagens econômicas, até para poder privilegiar o nosso consumidor brasileiro exportando para o Brasil, né? Quero agradecer a todos os internautas, a todas esse monte aí de elogios, de colocações, isso só faz a gente ter certeza que o programa Pensando o Brasil tem uma tremenda audiência aí no nosso público de internautas aí. Muito obrigado a todos vocês, um bom descanso para todos e contem sempre com a indústria nacional, contem sempre com a indústria brasileira de munições, a indústria brasileira de defesa. Nós fazemos parte do futuro, nós fazemos parte da proteção da família, da proteção da propriedade, da proteção do país, da proteção das nossas fronteiras, da nossa soberania. Muito obrigado e um forte abraço a todos.
Perfeito, doutor Armênio. Aí eu passaria e depois, se pudesse, antes eu já leria, porque as pessoas não param de fazer considerações. E uma delas eu tenho que ler. O Márcio Barreto falou parabéns. Ah, não, começa com a Márcia Ferreira, que eu já li o do Márcio Barreto. Realmente. O senhor é doutor nesse segmento. Parabéns. Bem. O Hélio Resby falou: a Taurus vai vender diretamente suas fábricas para abastecer as necessidades da Índia. Ou seja, vai colocar uma fábrica lá para abastecer as necessidades da Índia. Poderíamos estar nós exportando daqui para lá. Vai ter uma... Mas isso são outras considerações por questão de marketing, por questão de planejamento estratégico. Se você está num local em que o indivíduo não te dá as condições para que o planejamento estratégico seja adequado, é muito simples, você segue a lógica mais adequada. O Christian Lima, sobre o acesso a todo o portfólio da Taurus aos consumidores brasileiros, por que não atuar através da Taurus USA? Não seria possível uma campanha nesse sentido? Eu não sei se tem o Gismar Rodrigues está dando boa noite, o Hélio Rezio está pedindo, gritando em voz alta, licitações. Eu não sei se desejaria responder isso antes de fazer o encerramento, eu passaria para o doutor Armênio fazer o encerramento e a gente só lembra do que será a live na semana que vem.
Armênio, gostaria de responder? Não, eu posso responder. Bom, eu acho assim, ó, a Taurus USA realmente vai ser uma exportadora para o Brasil, isso aí não tem a menor dúvida com relação a isso. Não tem, já está sendo, né? Nós já estamos trazendo TX-22, vamos trazer no ano que vem a GX-4, e assim por diante. Quer dizer, sempre que tiver interesse do nosso público aqui no Brasil, dos nossos brasileiros, nós vamos estar atentos a poder servir, né? E com relação ao que ele falou da Índia, é uma verdade. Quer dizer, nós temos que pensar estrategicamente o futuro, né? Nós somos um grupo, para sermos fortes aqui no Brasil, nós temos que pensar no cenário mundial. E o cenário mundial hoje se apresenta muito mais favorável a quem produz fora do Brasil do que quem produz no Brasil.
Perfeito. Essa é a realidade.
Doutor Armênio.
Muito bem, eu quero, então, para encerrar a minha manifestação de hoje, agradecer, Sr. Salésio, a sua disponibilidade mais uma vez, agradecer a Anian, agradecer a equipe da Anian, através da assessora de imprensa, Mariana Nascimento, que tratou conosco os agendamentos necessários, agradecer a equipe aí da Taurus, o Eduardo Minghelli, o pessoal da TI, que viabilizaram operacionalmente a live aí conosco hoje à noite, agradecer o apoio de todos vocês, e é graças a esses amigos e esses contatos que nós temos, porque todo mundo pensa que é fácil fazer uma live, né, fazer um programa, mas por trás nós temos o apoio da doutora Daniela Alves, que faz a nossa produção, nós fazemos contatos com as agendas dos entrevistados, nós conversamos com os assessores de imprensa, nós montamos a agenda, fazemos a divulgação, enfim, tem todo um trabalho que é desenvolvido, que é o trabalho de bastidores para fazer um programa que temos a pretensão seja pensar o Brasil. E nesse segmento, efetivamente, ele tem muitas mistificações, muitas questões que esperamos nós tenhamos trazido com as suas manifestações à luz e ao conhecimento dos nossos internautas. É um setor bastante nevrálgico, um setor que tem muitos tabus, como o senhor disse, mas que tem uma importância imensa do ponto de vista de geração de emprego, de geração de renda, de produção de recursos, de participação no PIB nacional, de viés de defesa interna, de fornecimento para a segurança pública, de estratégia de defesa nacional. É um setor estratégico do ponto de vista do país, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da defesa do Brasil e da segurança pública interna. Então, era esta visão que nós queríamos trazer. Como eu disse, nós já tínhamos conversado com integrantes do meio militar, para colocar todas essas informações para os nossos internautas, para que eles tenham uma informação fidedigna e possam, a partir de informações concretas e não deturpadas, fazer o seu juízo de valor a respeito da importância desse segmento e dos gargalos e das adversidades que vive este segmento no Brasil e da importância de preservá-lo, para preservar empregos, para preservar a geração de renda e para preservar a geração de divisas para o Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua participação, agradeço aos internautas pela participação de sempre, pelo apoio que tem nos dado, o programa está crescendo muito, e mais uma vez peço que inscrevam-se no nosso canal do YouTube para que possam receber as notificações de todas as lives. Lembrando que nossas lives são habitualmente veiculadas às quartas-feiras, a partir das 18 horas. Então, agradeço a todos, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.
Bom, nesse momento, então, eu faço o encerramento. É curioso, eu não posso deixar de ler a parabenização que estão fazendo o Jairo Costa, parabenizando a nós dois, parabenizando... Vou lhe chamar de doutor, me permita... porque é uma questão de notório saber e reconhecimento da sociedade, que está parabenizando a todos nós. O Jairo Costa falou que é sensacional, o Márcio Barreto falou que é uma excelente live, muitíssimo importante para os interesses nacionais, e concordou plenamente com o Jairo Costa. O Rafael Betarello, de Lima, agradeço a Pensando do Brasil nas pessoas minha e do doutor Armênio por proporcionar uma discussão tão necessária. A Márcia Ferreira, excelente programa de discussão ao tema, nível altíssimo, e o Hélio Resbi está agradecendo a todos. Eu agradeço a todos vocês, agradeço em especial, vou mais uma vez, me permita, ao doutor Salésio Nus, pela sua gentileza, esclarecimento, a sociedade precisa saber disso, acho que nós, agora cumpre a nós que estamos assistindo, todos aqueles que assistirão, fazer a divulgação dessas questões e considerações, porque é por intermédio disso que a sociedade vai ter clareza do que ocorre e poder apoiar e dar total condição para que atividades como essa, empreendimentos como esse e personalidades como a sua possam atuar no Brasil da maneira como estão atuando, porque trabalha de uma maneira que tem que enfrentar todas as adversidades. E quando chega alguém para ajudar, essa pessoa mais acaba atrapalhando do que ajudar. Por quê? Porque não tem esclarecimento da realidade. Esse esclarecimento é essencial. E eu encerro agora fazendo o anúncio da live da semana que vem. Como foi dito para a semana retrasada, seria Sua Excelência o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Está confirmado até o presente momento que ele fará a live da semana que vem, no dia 11. Agora, para que todos tenham noção, são três pontos. Primeiro, o ministro Ernesto Araújo ter se disponibilizado, está mostrando que quer, quer ser entrevistado, participar, fazer, apresentar suas reflexões, já é uma, não apenas um ato de gentileza, já é a atribuição de uma honraria a nós. Agora, uma personalidade de primeiro escalão tem atribuições e atribulações que surgem a todos os momentos. Significa o quê? E se porventura ocorrer dele não poder na próxima, como ele fez na outra, pedir um adiamento, nós comunicaremos. Mas a previsão está confirmada para a semana que vem, Sua Excelência, o ministro Ernesto Araújo. Que será uma grande honra para todos nós, tal qual já estava, e foi algo imprevisto, e por isso ele teve que adiar. Agradecemos a todos, e para a semana que vem estará conosco o ministro Ernesto Araújo. Agradeço a todos, e a live se encerra neste momento. Um grande abraço, até semana que vem. Muito